Bom dia a todos e a todas. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador André, vereador Marcos Carvalho, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lara, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Atendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, aquela aberta sessão, e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tem a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Salmo 15, palavra do Senhor. Graças.
Cumprimentar aqui Silvan Machado. Sentindo falta hoje do Nilton Pereira, viu, Silvan? Sempre quando começa a sessão tá aqui, dá o ponto aí, cortar o ponto dele. Cumprimentar o Ismael, tá aqui nosso fotógrafo. Cumprimentar o Marcos Vieira. Cumprimentar também o Oswaldo Pires, nosso diretor de comunicação, que ele está, Morgantino. Cumprimentar todos que estão aqui no plenário, acompanhando a sessão. Cumprimentar a amiga Silvia, que ali está. Abrindo um pequeno expediente, já passo o nosso primeiro secretário, o vereador Fred. Antes, registrar a presença do vereador Fred, a presença do vereador Delcimar Fortunato, e já passo a Vossa Excelência para que faça a leitura da cinta da ata anterior, bem como correspondências, projetos, requerimento e encaminhar a diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos nesta sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 16 dias do mês de agosto de 2023, às 10 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária por convocação e sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. O senhor presidente determinou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 179 de 2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 4.276, de 12 de maio de 2023, que autoriza a celebração de termo de fomento com o Sindicato Rural do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 180 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivo na lei 4.245, de 21 de dezembro de 2022, que institui a campanha pública Torcida Premiada 2023, a qual visa promover a conscientização da população acerca da relevância social decorrente do pagamento de tributos municipais, com incentivos específicos na distribuição de ingressos e cupons, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 181 de 2023, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração de termos de fomento com a Associação de Basquete, a ABA, de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, para apoio no custeio de ingressos referentes a jogos de basquete que ocorrerem no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a pauta, o senhor presidente, em exercício, vereador Cabo Fred Caixeta, declarou encerrada a sessão e convocou outra sessão ordinária para o dia 21 de agosto, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Eli Rosa informa que o mesmo não estará presente por motivo de saúde. Projeto a ser encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 182 de 2003, de autoria do vereador Reanilto Espíndola, que institui o Dia Municipal do Historiador no município de Anápolis, a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto. Projeto de lei ordinária número 183, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a instituição do programa de voluntariado para a educação. Projeto de lei ordinária número 184 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre o programa de acompanhamento psicológico para pessoas diagnosticadas com doenças graves, assegurando suporte emocional após consultas médicas e tratamentos. Projeto de lei ordinária número 185 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa Internet Móvel nas bibliotecas e dá outras providências. Projeto de resolução número 186 de 2023, de autoria da mesa diretora, que denomina Espaço dos Vereadores Constituintes, área localizada nas dependências da Câmara Municipal de Anápolis. Sem mais projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capete Cacheta. Encaminho os projetos à diretoria legislativa. Já abro um pequeno expediente com dois inscritos, vereador Suender, primeiro orador, e depois vereador João da Luz.
São 9 horas e 43 minutos. Vereador Policial Federal Suender usa agora o pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para falar. Vamos ouvi-lo. 9h43.
Bom dia a todos, plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Venho aqui, mais uma vez, ser a voz da sociedade, mais especificamente de um segmento hoje que estão todos aflitos, que são os enfermeiros, né? A enfermagem como um todo, parteiras, enfermeiros, enfermagens, técnicos, enfermagem, que teve um final de semana complicado e solicitaram ajuda, né, inclusive dos vereadores, para que pudesse resolver uma pendência. Em primeiro lugar, nós já fizemos um ofício solicitando esclarecimento à Secretaria de Saúde sobre o porquê não de estar contemplado na portaria 1135, de 16 de agosto, onde refere-se à complementação do piso nacional da categoria. Segundo consta, e a enfermagem, e aqui na portaria, deve ser, sim, inserido em um banco de dados todos os profissionais de enfermagem com vínculo trabalhista ou servidores públicos, né, que está no artigo 1120-C da portaria 1135. O que não está acontecendo? O que foi detectado que não aconteceu? Isso pode inviabilizar o recebimento dos valores, a complementação do piso nacional da categoria. Por isso, estamos solicitando respostas, né, da Secretaria de Saúde para nos informar qual o motivo de não ter contemplado a Anápolis nessa portaria. Omissão da parte da gestão em colocar os dados dentro dessa portaria, dentro do banco de dados, né, do SUS, para que pudesse implementar esse piso nacional, para que pudesse receber os recursos. Os recursos são federais. Então, é importante que Anápolis esteja dentro do banco de dados, que todos os profissionais da categoria estejam inseridos no banco de dados, com vínculos, os profissionais com vínculos trabalhistas, ou, se não, os também servidores públicos, para que possa, sim, receber esses valores, encaixar Anápolis na percepção da complementação do piso nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiros, enfim, todos trabalhadores dentro da área da enfermagem. Há, sim, ainda a possibilidade de ajustar. Na própria portaria diz que há um tempo que o município que não colocou, né, atualizar esses dados. Então, solicito aqui em plenário para que faça isso o mais rápido possível, tranquilize esses profissionais que são de suma importância. né? Profissionais que estiveram na linha de frente na Covid, estão hoje lutando dentro da saúde para resolver problemas que às vezes nem estão possíveis por falta de condições e eles estão ali trabalhando, tentando. Então, necessário dar essa tranquilidade para esses profissionais, é só inserir nos dados, enfim, e nos responder qual o motivo, a omissão, a ação, qual o problema que aconteceu para que a Anápolis não esteja contemplado nesse cadastro, nesses bancos de dados. Solicito, então, mais uma vez, que resolva esse problema, que solucione esse problema e deixe, né, a enfermagem tranquila quanto ao seu piso nacional, que vai ser complementado por valores que vai vir do governo federal. Uma outra situação, quero aqui deixar mais uma vez a informação sobre a UBS de Calistolândia. Eu estive lá presente e está faltando um equipamento. Até então, quando eu estive, estava faltando um gerador, né, simples, arrumar para que o dentista possa novamente estar presente naquela UBS. Ou a questão médica também, quando eu estive lá, um médico tinha simplesmente saído porque por falta de cadastro, enfim, né, não tinha renovado, iria abastecer aquela unidade básica de saúde com um médico duas vezes por semana, o que seria insuficiente para resolver o problema daquela região. Então, deixo aqui, né, já fiz também um ofício, apesar da Secretaria de Saúde não responder, né, mas já fiz aqui os ofícios, já fiz requerimento para que possa restabelecer tanto dentista quanto médico em tempo integral naquela unidade básica de saúde. E solicitar mais uma vez, né, que o Poder Público Municipal, que o Executivo, nos responda com mais agilidade. Essa questão da enfermagem mesmo, na sexta-feira eu já encaminhei, né, todas as solicitações possíveis para a Secretaria de Saúde e simplesmente omitiu também na resposta. Obrigado, encerro. Palavra, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suenda. Na sequência, vereador João da Luz.
Agora são 9h49. Vereador João da Luz, do PSC, usa a palavra agora, na sessão desta segunda-feira, 21 de agosto. Você acompanha com a gente aqui na transmissão ao vivo. Vamos ouvir. 9h49.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a todos os vereadores, os presentes aqui, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Ser breve, pequeno expediente, né? A fala é curta. Quero parabenizar o CONAMA. 40 anos, né, o aniversário do CONAMA. Nós estivemos sábado lá comemorando na sede do CONAMA. Parabenizar o João Capela. Pela festa bonita, né, aos presidentes de bairro. Dia 19 também foi o dia do presidente de bairro. Nós instituímos no calendário municipal, dia 19 de agosto, como o dia do presidente de bairro. Nós estivemos lá comemorando e parabenizando o trabalho desse líder comunitário. Quero também parabenizar e dizer que eu estou acompanhando de perto o programa Meu Lote, Minha História. Hoje nós vamos acompanhar o sorteio dos lotes e será lá no Teatro Municipal às 19 horas. Eu quero parabenizar o prefeito por levar esse projeto adiante. Mesmo com pessoas torcendo contra, lutando contra, o projeto está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas que vão poder realizar o sonho da casa própria. Eu queria destacar também rapidamente, nós fizemos um requerimento solicitando mutirão na área da saúde, né, consultas, exames, cirurgias, e foi startado, né, esse final de semana agora, um mutirão para realização de 50 novas cirurgias, operações. Então, nós recebemos também aqui, nós solicitamos os números dos atendidos, que nós destacamos que muitas pessoas estavam com esses exames, cirurgias, consultas represados. Mas nós destacamos também as pessoas atendidas. E nós enaltecemos também essas pessoas que estão sendo atendidas e que elas saiam satisfeitas com a saúde. E nós pedimos um número, os números desses atendidos. E nós recebemos aqui da secretária de saúde, Eline Rosa, que eu quero agradecer pessoalmente, ela enviou os números dos atendidos. Hoje, a minha fala é com relação à audiência pública que nós tivemos na Câmara Federal, no Congresso. Mas eu quero trazer para vocês, numa próxima oportunidade, os números das pessoas atendidas na saúde. Aproveitando esses dois minutos, rapidamente, nós participamos, representando a Câmara de Vereadores e representando também um número significativo dos trabalhadores motoristas por aplicativos, carros e motos. Lá no Congresso, eu sou membro da Frente Parlamentar, lá junto com o deputado Daniel Agrobon. O deputado federal criou uma frente e essa frente está levantando todos os problemas com relação a essa categoria, o que essa categoria enfrenta. E eu me consignei como membro dessa frente, representando a Câmara de Vereadores e esses profissionais lá no Congresso. E nós tivemos uma primeira reunião, e essa reunião, o tema dela foi segurança. Foi muito importante porque, pela primeira vez, os deputados conseguiram colocar os representantes das plataformas, Uber, 99, InDrive, os representantes das plataformas diante dos trabalhadores da categoria. Eles nunca tiveram a oportunidade de ter essa aproximação. E nessa reunião eles tiveram esse encontro. E eu queria deixar um destaque rápido que aconteceu nessa reunião. Lá nós vimos avançar a identificação facial dos motoristas e dos passageiros nas plataformas. Nós vimos também lá a ficha cadastral dos dois, até com antecedentes criminais. O botão do pânico para acionar a Polícia Militar. Todas as plataformas já estão implantando esse botão do pânico. E o controle de velocidade para os entregadores de delivery, né? Nós tivemos lá o representante também do iFood, né, que estava pessoalmente para dar... Só mais um minuto, presidente, por gentileza. Nós estávamos lá vendo esse confronto, né? Muitas pessoas querendo entrar em outros assuntos, mas o tema era segurança. E eu achei muito importante porque os trabalhadores puderam questionar os representantes pessoalmente. Então, essa frente parlamentar está avançando juntamente com esse trabalho que está sendo feito pelo o poder público, né, pela União. Eles estão avançando para regulamentar. Mas tem que ter o quê? Um mediador. E essa frente está sendo o quê? A mediação entre os trabalhadores e o poder público federal. Então, eu acho sim que nós temos que avançar, temos que regulamentar, e está sendo construído uma contraproposta para essa lei que está sendo construída pelo governo federal. Então, eu quero destacar e parabenizar o trabalho do deputado Daniel Agrobon, destacar também a presença do vereador Hélio, que esteve lá conosco. E no próximo momento a gente vai trazer mais novidade para vocês sobre esse trabalho que está sendo feito no Congresso Federal. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrar a presença da doutora Trícia, do vereador doutor Zé Fernandes, da vereadora Thaís Souza, vereador Edmilson, e do vereador Reamilton, que já vai usar o pequeno expediente como terceiro orador. O pequeno expediente ainda tem uma vaga, se algum vereador se habilitar, tá bom? O grande expediente já está cheio, com os seguintes inscritos: vereador Jean Carlos, vereador André Rezende, vereador doutor Zé Fernandes, vereador Delcimar Fortunato, vereador Jackson Charles e vereador Domingos Paula de Souza.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, presidente dessa casa, cumprimentando a todos os vereadores da mesa. Quero aqui também cumprimentar o vereador Jean, cumprimentando a todos os outros vereadores, cumprimentar o Marcos, representando a todos a comunicação e a todos os ouvintes que estão na audiência da Rádio Manchester, TV Câmara, enfim, onde as redes sociais têm alcançado, e você que tem acompanhado as sessões da Câmara Municipal de Anápolis. Com muita alegria, eu quero falar aqui hoje do aniversário da grande Jaiara. Jaiara, que tem um comércio pujante e tem se destacado nos maiores bairros do nosso município. Jaiara, que também tem uma comenda, né? Comenda Romero, trazendo ali os destaques das pessoas que têm buscado a melhoria para aquela grande região norte de Anápolis. Eu pude crescer ali na Grande Jaiara, ainda na minha primeira infância, na rua Rui Barbosa, que é uma rua que fica entre a Bernardo Saião com a Fernando Costa. E bem de frente da minha casa, a gente tinha um trieiro que dava bem em frente ao supermercado do Som. E como que era bom a gente estar ali naquela região, né, onde hoje é o posto Costa ali, antigamente, aliás, o posto napolitano ali embaixo, era uma carroceria. E ali eu desci a pé e ia até o colégio, a escola Pedro do Vico, onde foi a minha primeira escola também. Então, eu pude acompanhar de perto ali o crescimento da Grande Jaiara até a minha adolescência, quando mudei ali para o Recanto do Sol. Eu ainda me lembro, ainda hoje, quando eu estava ali no Valdomiro, o seu Valdomiro, onde hoje é uma drogaria, eu estava ali com um saquinho, tinha ali uma graxazinha e uma escova de escovar sapato, e quando o Toninho Feijão, né, saudoso Feijão, chegou para mim e disse: como você faz aí o seu serviço de engraxar sapato aqui, sem nem uma caixa de sapato? Eu falei: não, estou aqui para ajudar minha família, meu pai, né, para buscar um alimento para a nossa casa, dando suporte mesmo. Meu pai trabalhando na área da construção civil, era muito dificultoso naquela época. E aí o Toninho falou: não, eu vou te presentear com a caixa. E ele me deu uma caixa de engraxate, e foi a primeira caixa que ele deu na vida dele. Depois tornei amigo dele, e ele falava para mim: Hamilton, eu doei mais de 200 caixas de engraxate para outros meninos trabalharem. E também o Toninho Feijão foi um homem que destacou ali na área do esporte, naquela região, ali na região do Adriana Parque, onde tem ali os campos sociais até hoje, né, do Toninho Feijão. E também a ADM, que é a Associação de Ecoterapias de Deficiência Múltiplas, onde hoje a dona Nilce está na direção, fazendo um bom trabalho também voltado para as pessoas com deficiência. Jaiara é uma junção de um nome, de dois nomes, Jairo e Yara, né, filho de Luiz Caiado, que foi ali um grande empreendedor, ali um destaque fazendo naquela região, e também que pôde buscar ali melhorias para a região da Grande Jaiara. Quando ainda pequeno, havia ali uma grande indústria têxtil, que hoje é a Faculdade Fama, que é a Vincunha, também era pujante. O César também fazia um grande trabalho ali, trazendo cursos para os moradores daquela região. A minha mamãe ainda fez um curso de costureira ali, no César da Jaiara. Então, boas lembranças da Jaiara. Por isso, mais uma vez, eu quero aqui trazer o meu momento, né, parabenizando a Grande Jaiara, os amigos ali, os comerciantes, enfim, a todos que têm, né, buscado ali melhorias para aquela região. Meus parabéns pelos 75 anos da Vila Jaiara.
Obrigado, vereador Hamilton. Também quero fazer um cumprimento a todos os moradores da Grande Jaiara, toda a região ali, né, que forma a Grande Jaiara, todos os bairros anexos ali, na pessoa do ex-vereador, o ex-presidente dessa casa, que foi o meu presidente, o vereador Ciro Miguel, que na época instituiu ali o Dia da Jaiara, e fez um grande trabalho. Seu nome também, eu quero cumprimentar o ex-vereador dessa casa aqui, o Zé Vieira, cumprimentar o vereador Américo, que nesse momento está lá, está dirigindo para cá, que estava lá prestigiando também, cumprimentar aí essa grande região, esse grande bairro, que a gente costuma chamar uma cidade dentro da cidade de Anápolis. Ainda há espaço no pequeno expediente. Não habilitando mais nenhum vereador para o pequeno expediente, encerra o pequeno expediente e já abre o grande expediente com o vereador Jean Carlos.
São 10:01. Vereador Jean usa o grande expediente, ele tem 10 minutos, ele é do União Brasil. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, demais colegas,
Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui presente, todos que nos acompanham aqui no plenário, Teutônio Vilela, nesta sessão ordinária de 21 de agosto de 2023. E exatamente o dia, né, de homenagem criada aqui por uma lei municipal à Grande Jaiara. Vou abordar dois assuntos que já foram me precederam aqui, mas inevitável falar aqui, vereador Andréa, das comemorações do Dia da Jaiara, que é o maior aglomerado urbano da cidade de Anápolis e maior, inclusive, que 90% das cidades do estado de Goiás, e com uma população estimada em torno de 150 mil habitantes, ou seja, um quarto da nossa população da cidade de Anápolis. Então, falar da Grande Jaiara, sem dúvida, é falar da população anapolina e registrar aqui aos pioneiros da Jaiara, as famílias que acreditaram no potencial daquela região e tanto contribuíram para o desenvolvimento econômico e urbano da cidade de Anápolis. Nós temos a Lei Municipal 3.307, de julho de 2008, de autoria do ex-vereador Ciro Miguel, que agora há pouco estivemos presentes lá na Grande Jaiara, ali na Faculdade Fama. A quem quero cumprimentar por essa iniciativa, e certamente uma lei importante, que registra a importância daquela região, sem dúvida, para a cidade de Anápolis. Uma região que experimentou um crescimento extraordinário no que diz respeito ao comércio, indústria, prestação de serviços. Temos ali na Jaiara um sistema bancário, vários bancos já, um comércio forte, né? Hipermercados, shoppings, e realmente um local que é quase que autônomo e independente em relação a toda a cidade. Temos ali várias unidades escolares, unidades de saúde, e sabemos o quão importante é os investimentos do poder público naquela região. Queremos reforçar, cumprimentar aqui o SESI, né, por ser ali um referência também da Grande Jaiara, na pessoa da Nara, que estava ali presente conosco também. Cumprimentar o Vantuir, que é o presidente da Associação dos Moradores da Grande Jaiara, que estava ali, que também foi um dos responsáveis pela organização. Cumprimentar a Faculdade Fama, que abriu ali os espaços dela para realizar o evento. E, Andréa, nós precisamos que essa comemoração seja cada vez mais ampliada, revigorada e não desapercebida. Nós precisamos que seja realmente uma comemoração à altura da cidade de Anápolis. Não podemos deixar de realizar os desfiles cívicos, as comemorações que se tornaram tradicionais. Então, é importante que, mesmo que o dia dê num dia útil, possamos fazer com antecedência aos finais de semana, como a própria lei diz, né? A semana que integra a data deverá acolher aí as comemorações e festividades. Então, quero aqui, em nome da família Godoy, né? De ali seu pioneiro e fundador Luiz Caiado de Godoy, engenheiro, que foi idealizador e fundador da Grande Jaiara, e no qual homenageou seus filhos Jair e Yara, mesclando o nome que deu, né, o nome da Vila Jaiara. Quando nós falamos Vila Jaiara, reportamos, sem dúvida aí, a dezenas de outros bairros ali anexos a essa Grande Jaiara e que se transformou realmente numa referência para a cidade de Anápolis. Queremos reforçar aqui que estamos sempre atentos às demandas da Grande Jaiara. Desde o meu primeiro mandato, tive a oportunidade de implantar ali na Grande Jaiara, de frente ao SESI, uma base estratégica, vereador Jacques, do SAMU Jaiara, e que nós sabemos agora está suspensa momentaneamente para implantação naquele mesmo prédio do Centro Médico da Jaiara, onde será abrigado ali o serviço de ortopedia, oftalmologia e também de endoscopia. Nós esperamos que em breve seja reentregue à população o serviço do SAMU e entregue o Centro Médico, que certamente será importante para toda a região. O SAMU naquela região foi estratégico, né, pôde acolher ali milhares de ocorrências em prazo menor, salvando vidas, evitando sequelas, diminuindo o prazo de atendimento. Queremos reforçar a necessidade de aquela região possa ser contemplada com um hospital, uma UPA, né, um hospital de portas abertas, uma UPA de pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento,
até para desafogarmos ali a unidade da Vila Esperança e para darmos uma logística aos mais de 200 mil moradores da região norte. Só no conglomerado da Grande Jaiara são 150 mil, mas nós temos aí a região do Grande Recanto do Sol e outras regiões anexas ali que serão contempladas com a abertura, com a necessidade dessa abertura do Hospital de Portas Abertas. Então, quero aqui me dirigir a todos os moradores da Grande Jaiara, todos os bairros que compõem esse conglomerado urbano, parabenizá-lo pelo Dia da Jaiara, que certamente merece as nossas deferências. 75 anos de história, de contribuição para o desenvolvimento econômico e o crescimento da cidade de Anápolis. Parabéns, Jaiara, parabéns a todos os moradores da Grande Jaiara. Senhor presidente, ainda nos meus quatro minutos que restam, eu quero também reforçar aqui, em atenção às dezenas de mensagens que recebi dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, acerca da portaria número 1135, expedida pelo Ministério de Saúde, que reporta, estabelecendo critérios e procedimentos para repasse de assistência financeira da União, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e que dispõe sobre o repasse referente ao exercício 2023. Pois bem, nós tivemos a publicação dessa portaria no último dia 16/8, e na semana passada eu abordei aqui antecipadamente que estaríamos aguardando, que todo o Brasil estava aguardando ansiosamente esse procedimento, essa publicação, e naturalmente os critérios para implementação do piso nacional desses profissionais. E aqui abordei os profissionais servidores públicos que compõem a rede, o Sistema Municipal de Saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e também os profissionais da rede privada. E a portaria saiu, estabelecendo os critérios, mas, infelizmente, não consta, não foi consignado no anexo. O anexo se dispõe sobre os estados e as cidades e os valores, o nome da cidade de Anápolis. Pois bem, nós sabemos que pode ter sido vários os fatores que possa ter ensejado e ter como consequência a não inclusão da cidade. Mas nós queremos chamar aqui a atenção da Secretaria de Saúde, que não estamos imputando aqui a ela nenhuma omissão, nenhum deslize, nenhuma lacuna, mas que mais breve possível possa, junto ao Ministério da Saúde, procurar saber qual é o motivo real que a consequência de não consignar o nome nesta portaria. Eu fui informado há pouco que a Secretaria alimentou o sistema e que está tentando as informações e que, além de Anápolis, outras cidades também em todo o país ficaram fora. Mas fica aí uma preocupação, sobretudo junto ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde Municipal, porque a cidade de Anápolis é, sem dúvida, uma das mais importantes do estado de Goiás, da região centro-oeste. Nós temos uma rede grande aqui de profissionais, tanto do Poder Público Municipal, do Poder Público Estadual, mas também da rede privada, e queremos que isso seja o mais breve possível informado e saneado, incluindo o nome da cidade de Anápolis nessa portaria. Certamente é a hora aí também de fazermos contatos com a bancada federal, e especialmente aí os deputados federais que têm buscado a cidade de Anápolis. E isso é um momento importante, porque os profissionais aguardam ansiosamente essa implantação do piso. Assim como eu disse a semana passada, quando abordei o assunto, reforço aqui meu compromisso com vocês, servidores ocupantes do cargo de enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares, parteiros e, obviamente, aqueles que estão também na rede privada, no trabalho particular, mas que também esperam aí a implantação desse piso. Estaremos acompanhando a Secretaria de Saúde, certamente a secretária está junto à sua assessoria providenciando e sabendo os reais motivos disso, e esperamos que o Ministério possa sanear, incluir a cidade de Anápolis, para que em breve possamos verdadeiramente comemorar o pagamento desse piso nacional a esses importantes profissionais que dedicaram tanto suas vidas aí na pandemia e dedicam-se diariamente a um trabalho essencial na nossa cidade de Anápolis, que são os enfermeiros, aos técnicos e auxiliares de enfermagem e às parteiras. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o vereador André Rezende.
São 10h11. Vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade, tem 10 minutos no grande expediente para falar na tribuna. Vamos ouvir.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome do presidente Domingos de Paula. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu colega José Fernandes. Cumprimento a todos que acompanham essa sessão na Rádio Manchester, no YouTube. Encontrarão essa fala também nas redes sociais. O motivo que me traz a essa tribuna nessa manhã é poder convidar a todos os colegas e também toda a sociedade anapolina para que a gente possa celebrar no dia 24 de agosto, às 19 horas, aqui no hall da Câmara Municipal, o Dia do Artista Local. Nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis uma lei de minha autoria, mas com o apoio da maioria dos presentes, a Lei 4.288, de 7 de julho de 2023. É uma lei que institui no calendário oficial da cidade de Anápolis o Dia dos Artistas Locais. E qual é a necessidade da gente termos uma inclusão desses artistas no nosso calendário oficial? Nós sabemos que Anápolis é uma cidade pujante em todos os tipos de arte. Compositores, músicos, artistas plásticos, os mais diversas áreas. E nós precisamos valorizar esses artistas, porque valorizar os nossos artistas locais é valorizar a nossa história. O respeito que a gente presta a eles fará com que eles se dediquem e permaneçam na nossa cidade. E nada mais justo do que celebrar esse dia com as indicações de cada um dos senhores e com pessoas de expressão dentro da nossa sociedade, aqui na Casa do Povo, aqui no Legislativo Anapolino. Então, será uma noite de homenagens, de celebração, e seria muito importante que a gente pudesse ter os vereadores e vereadoras presentes para realmente fazer desse evento muito mais rico e muito mais bonito. Quero também, não poderia deixar de falar do aniversário da nossa querida Jaiara. Eu que me considero moradora ali da grande Jaiara, porque a Jaiara, ela não se resume apenas na Jaiara em si, mas todos os bairros que circundam a Jaiara. Eu cresci no Jardim Alexandrina, moro no Jardim das Américas, e quando a gente fala da Jaiara, a gente fala de todo esse investimento e todos esses comércios que circundam aquela região. E hoje, as pessoas não têm mais medo de investir na Jaiara para abrir um comércio, para abrir um restaurante, porque sabem que os moradores dessa região hoje usufruem do comércio local. A Jaiara não mais necessita do comércio do centro, do Jundiaí ou de qualquer outro local. Então foi uma manhã muito simples. Nós chegamos lá às 8 da manhã, eu, o vereador Jean Carlos, e pudemos participar do café da manhã ofertado pela Fama. E a Fama que realmente tem uma história com a Jaiara. Era a Vicunha, o SESI que foi aberto para ser um refeitório para os moradores e para os trabalhadores da Vicunha. Então, estar ali nos 75 anos, nesse jubileu, diz muito sobre a história daquela região. É muito importante que a gente valorize e que a gente, de fato, Jean Carlos, possa ter comemorações mais expressivas, porque eles merecem. E a gente não poderia deixar de falar da reforma do Colégio Gomes Souza Ramos pelo governo do Estado, uma iniciativa e uma articulação do deputado Hamilton Filho, que valoriza a educação daquela região. E também não podemos deixar de lutar por uma unidade de pronto atendimento naquela região, que precisa, hoje só tem na região sul, e nós precisamos lutar para que nós tenhamos uma também na região norte que atenda essa região. Encaminhando para o terceiro assunto que me traz nessa tribuna, nós estamos no mês de agosto e lá eu comecei as sessões falando sobre isso. E na sexta-feira, na quinta-feira, nós estivemos, eu, vereadora Celiane, vereadora Cleide Lário, presidente da Procuradoria da Mulher, fazendo uma ação em loco de conscientização na Praça Bom Jesus, junto com algumas militantes em favor das mulheres, junto com a nossa equipe do gabinete, em parceria também com a Patrulha Maria da Penha. Porque é muito importante os discursos, as leis e as representações nessa tribuna, mas é ainda mais importante que a gente vá para a rua, que a gente mostre que esse legislativo possui uma procuradoria que pode acolher e apoiar as mulheres e que a gente pode, através da nossa representação política, conscientizar a sociedade que nós estamos trabalhando a favor delas e que existe uma rede, de fato, para atendê-las. É isso que me trazia essa tribuna. Agradeço a oportunidade, presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato e depois vereador doutor Zé Fernandes.
São 10:16, vereador Delcimar Fortunato é do Avante. Fala na tribuna por até 10 minutos na manhã desta segunda-feira, dia 21 de agosto.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Cumprimento todos os pares, na pessoa do meu amigo, doutor Zé Fernandes, o melhor torpedista do Centro-Oeste. Cumprimento a imprensa, na pessoa do Orisvaldo Pires. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Você que nos vê pelo canal do YouTube. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna esta manhã é para enaltecer o trabalho, né, da Ceneago nessa cidade. Eu que, desde o dia que eu cheguei nesta casa, eu teci várias críticas à diretoria da Ceneago. E hoje a realidade é outra. Fui substituído o diretor da Ceneago há 3 meses atrás, e veio um gestor à altura da nossa cidade, que é o Paulo Vitor, que veio ali de Jataí. Um menino jovem, um cara que, né, chega de cedinho ali na diretoria da Ceneago, reúne ali com a equipe e está fazendo acontecer. Eu tenho rodado a cidade, né, buscado as demandas, e quando liga para ele, pede para ele resolver um problema, ele já está ali, né, de pé e à ordem. E não, vereador, já está aqui no cronograma e as coisas acontecem. Então temos que dar César o que é de César. O que eu sempre disse aqui, vereador Helio Araújo, que as nossas críticas são construtivas, é para construir, não é para destruir. Pelo contrário, eu não sou daquele parlamentar quanto pior melhor, negativo. Eu moro na cidade de Anápolis, tem 41 anos, né? Me criei aqui. E aqui eu criei minha família, constituí família. E, graças a Deus, é bom andar na cidade e ver a população satisfeita. O trabalho da Ceneago está sendo um trabalho de excelência. Então, quero parabenizar mais uma vez, né, a diretoria da Ceneago, na pessoa do Paulo Vitor, os trabalhadores, tem feito um trabalho aí, né, à altura realmente da população napolina. Também, senhor presidente, eu quero aqui discorrer mais uma vez. Começou lá atrás, eu e Divini, do sindicato, saudoso Divini, que Deus o tenha, em questão da Urban. E até hoje, senhor presidente, nós já fizemos várias reivindicações, já cobramos, vários parlamentares aqui já ombraram comigo essa questão da Urban. E até hoje, Zé Fernandes, a Urban não fez investimento em como que tange a frota de ônibus. Até hoje, ônibus velhos, a campainha dos ônibus não funciona, pneu careca. Eles não investem de maneira alguma na frota, de maneira alguma. Diz que ia trocar, né, os ônibus, ia colocar aí mais aproximadamente 50 ônibus novos. Até hoje nada, nada. Estão fazendo a população, os mais de 90 mil usuários do transporte coletivo, de bobo, de otário. Essa empresa, ela presta um desserviço. Ai, que saudade da TCA. Eu que andei muitos anos de coletivo na TCA, eu tenho saudade da TCA. A TCA fazia um trabalho aqui, né, acima da média, assistia, atendia a população à altura. A população que hoje paga R$ 5,00 na tarifa, R$ 5,50, né? R$ 5,00 é quando vai encher o cartão lá no terminal. E quando vai pagar lá para o motorista no ônibus é R$ 5,50. E o pessoal já não aguenta mais ver as pessoas sofrer, né? Os ônibus cheios, né? Tem linha que não tem ônibus, o ônibus não passa, tem dia que demora 1h30 para passar nos pontos de ônibus, final de semana não tem ônibus. Está uma bagunça, Zé Fernando, está uma bagunça. E eu espero que o Ministério Público entre nessa causa. Eu quero aqui, né, pedir ao Ministério Público que entre nessa causa, que faça com que essa empresa faça os investimentos pertinentes para que a população, os usuários, seja atendida à altura. E a esperança é a última que morre, né, Zé Fernandes? A esperança é a última que morre. Eu acredito que vai dar certo. Também aqui eu quero agradecer, senhor presidente, o secretário Ederson Lopes, que tem atendido também os nossos requerimentos, não só meu, desta casa, cidade afora, tapa-buraco, questão de boca de lobo. No final de semana mesmo eu deparei com duas bocas de lobo imensa, quebrada. E agora de manhã eu já recebi a notícia dos moradores que a empresa que presta o serviço já está lá arrumando as bocas de lobo, né, onde caiu o carro, caiu moto, até pessoas se acidentaram, né, com essa questão dessa boca de lobo lá aberta. E só parabenizar. E acho que é isso que a gente deve fazer. Se faz, nós temos que dar as mãos e parabenizar. Se não faz, a gente cobra, né? Como eu disse, a crítica é construtiva. E também aqui, Cabo Pé de Cacheta, eu quero aqui fazer menção à Polícia Militar. Ontem, no programa Vem com a Gente, na rádio de imprensa, eu tirei um chapéu lá para vocês. A Polícia Militar, né, que tem feito um brilhante trabalho aqui na cidade. Né? E eu também, eu comungo da mesma ideia do senhor, que nós não precisamos de guarda municipal. Né? Nós precisamos investir na Polícia Militar, no tático, que deu certo, né? E a Polícia Militar faz um trabalho acima da média aqui na cidade. Né? Os índices de homicídio, né, de roubo, de assalto, eles caíram consideravelmente.
Então, uma parte, vereador.
Uma parte, nobre vereador, Cabo Fé de Cacheta, meu irmão, meu parceiro.
Obrigado pela parte, vereador. Inclusive, eu acompanho o programa Vem com a Gente, tá? Eu vi quando Vossa Excelência tirou o chapéu para a Polícia Militar, e isso me deixou muito contente, meu domingo muito mais feliz. E, realmente, a presença da Polícia Militar aqui na cidade de Anápolis tem feito os índices de criminalidade caírem bastante, em especial a equipe ali da Força Tática, que tem feito um belíssimo trabalho. Então, obrigado por ter tirado o chapéu para a Polícia Militar e obrigado por ombrear comigo essa luta aí com a Força Tática e a Polícia Militar.
Obrigado. Amanhã não vou estar aqui na audiência pública, eu tenho compromissos, né, já agendados, mas eu sei que Vossa Excelência vai estar aqui, Cabo Pé de Cacheta. E o senhor, no que tange aí a Polícia Militar, o senhor me representa. Então, eu acredito que amanhã vai ser essa audiência pública, vai ser muito importante, né, para definir essa questão aí. Então, eu defendo essa bandeira aí da Polícia Militar, com certeza, obrigando aí com o parceiro aí, Cabo Pé de Cacheta. Senhor presidente, sem mais nada a tratar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Na sequência, vereador doutor Zé Fernandes.
São 10 horas e 23 minutos, 10h23. Agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvi-lo. 10h24.
Bom dia. Eu quero cumprimentar todos presentes e à distância que nos acompanham também pelas redes sociais e pela rádio e as imprensas que transmitem essa sessão. Quero cumprimentar todos na pessoa do meu amigo Mozart Soares, doutor Mozart Soares, Mozarico, a quem eu tenho um apreço, uma estima pela amizade que traz há várias décadas com meu pai. E é uma pessoa que goza do meu profundo respeito, Mozarico. Ex-vereador, ex-secretário de Estado. Isso é uma referência para muitos, inclusive para mim. Presidente, atendendo ao apelo que você pediu para eu falar em tribuna hoje, e nem era a minha intenção principal, eu quero trazer o assunto da enfermagem. Já tocou no assunto aqui o vereador Suender, vereador Jean. E dizer, vereador Suender, que esse documento que o senhor fez basicamente perdeu o sentido, porque a secretária já manifestou dizendo que já fez o que tinha que fazer e que possivelmente o erro está lá em Brasília. O InvestSUS, que é a ferramenta que tem que ser alimentada, ela disse hoje publicamente que já fez o dever de casa, que já enviou desde o dia 29 de junho, portanto, tempestivamente, ainda há tempo, as informações, e que agora o erro pode estar em Brasília. Inclusive, é essa a dúvida dela, e ela fala que notificou já a Brasília e está esperando a resposta. Então, assim, para todos saberem, inclusive a classe, a enfermagem, existe sim o piso nacional. Hoje, dia 21, as contas bancárias já foram abertas e o dinheiro já está na conta dos municípios que não estão incluídos na portaria 1135, mas os municípios que estão na portaria 1135, publicado 16 de agosto, citado pelo vereador Jean, aqueles que estão lá não vão receber essa conta bancária que vai ser aberta hoje. O dinheiro vai chegar, e vale ressaltar
que já ficou pacificado no STF de que o governo municipal, o Caixa, não vai colocar dinheiro nenhum. O que é para aumentar para a enfermagem é proporcional ao que vier do governo federal. Então, esse ônus é do governo federal. Mas Anápolis está dentro de outras da lista de 116 cidades, se não me engano, que não vai receber. Agora, é um furo do Ministério da Saúde? Então, aqui vem duas observações que eu quero deixar nessa fala minha. A primeira, que a secretária poderia deixar público os documentos que ela já enviou para lá, para a gente também ter acesso e ajudar lá em Brasília, pegar esses documentos e levar para lá. Então, podia publicar, que vai ser de muita valia, o e-mail que ela disse que já encaminhou e os documentos já provocados ao Ministério, falando, Ministério, o erro está aí em Brasília. A outra coisa, o que o vereador Jean já, de forma muito competente, colocou, é cada um trabalhar com a bancada federal que tem contato, para a gente ombrear e ir lá em Brasília e perguntar ao Ministério da Saúde. A versão é que alimentamos e fizemos o trabalho de casa, mas não fomos contemplados com esse dinheiro. O que está acontecendo? Então, se cada um vai lá, professor Marcos, bancada do PT, governo federal, tem o contato dele e a oportunidade dele, vereador Suender, todos aqui, vamos então lá em Brasília, junto com a secretária, se precisar, mas que vamos somar força, porque o dinheiro está lá em Brasília. Não adianta a gente ficar patinando aqui se o serviço foi feito, se não foi feito, porque o que está público e oficial é que não foi feito e o dinheiro não vai vir. Sim, vereador Sérgio.
É muito boa, pertinente sua fala. Só dizer que, na verdade, o ofício que a gente mandou, o documento que a gente encaminhou para a Secretaria da Saúde, não perdeu a validade, porque é justamente isso que eu estou procurando saber, o que aconteceu. Então, espero que a secretária nos informe esse gabinete, para a gente ajudar a tomar as medidas cabíveis, as providências. Só que tem que vir com esse meio de prova, não só falar ao ar, né? Tem que vir, manda esse e-mail que foi encaminhado e as devidas provas que foi feito a essa inclusão, para que a gente possa também cobrar junto ao Ministério da Saúde. Obrigado.
Obrigado, vereador Suendo. Então, é questão de prioridade que eu estou querendo falar, e eu acho que sim, tem até que buscar se teve ação ou omissão nesse sentido aqui. Mas não é a prioridade. Para mim, a prioridade é o dinheiro está sendo repartido hoje. Hoje. Então, vamos lá, onde está o dinheiro, e falar assim, olha, a gente fez o nosso dever de casa. Manda para nós aqui também, faz uma emenda, reconheça o erro e manda para cá. Porque do jeito que está, a versão oficial é que não está na lista, no rol dos municípios que vai receber esse valor, porque não foi alimentado o InvestSUS, essa ferramenta. Então, como mensagem principal, eu gostaria que a secretária disponibilizasse os documentos oficiais, mostrando que ela fez o serviço, que alimentaram o sistema, para a gente ter subsídio para chegar em Brasília com mais argumentos para cobrar. E depois, cada um aqui também se unir à bancada federal. Por exemplo, o deputado federal Márcio Corrêa faz parte da Comissão da Saúde. Eu tenho certeza que hoje ele já vai agir. Nós conversamos sobre isso no sábado e no domingo, para trazer uma resposta concreta do que está acontecendo. Mas, assim como o deputado federal Márcio Corrêa, também temos o deputado federal Rubens Ottoni aqui da cidade de Anápolis e outros tantos que a gente tem contato aqui que pode somar forças lá. Presidente, a enfermagem tem que ter noção do que está sendo ações construtivas para ela também ajudar como classe. E dizer que aqui não tem um vereador A, B ou C que é dono da causa. Todos nós, a casa está preocupada com isso, né, vereador João da Luz? Eu vejo você sempre aguerrido aí falando da saúde, elogiando, trazendo críticas quando precisa. E dizer para a sociedade em geral e para a classe enfermagem de que vamos juntos. Não tem um dono A, esse daqui é o que defendeu, esse daqui é o que não defendeu. Todos.
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu quero consignar o meu nome nessa comissão, nessa comitiva que vai a Brasília. Nós precisamos de resgatar esse direito do trabalhador da enfermagem, do técnico da enfermagem,
do enfermeiro. Nós precisamos saber o que aconteceu, por que que a Anápolis vai ficar fora de uma verba tão importante para esse profissional que lutou tanto para conquistar. Apoio, sim, esse pleito de Vossa Excelência.
Presidente, é só esse tema que eu tenho que falar na saúde agora. Ainda espero, e a gente precisa viabilizar aquela audiência pública em que a Secretaria de Saúde vem aqui prestar conta do planejamento do que ela está pensando no futuro e das dificuldades do presente para a gente somar forças. Obrigado.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes. Eu vou usar a tribuna agora do grande expediente. Mande subir na tribuna. Eu quero cumprimentar aqui o nosso ex-vereador dessa casa, o vereador doutor Mozart, né, que está aqui fazendo uma visita plenária, acompanhando a sessão. Na realidade, eles colocaram na ficha do senhor aqui ex-tudo, que foi ex-vereador, ex-secretário, que competência, né? A cidade de Anápolis fica muito feliz de ter uma pessoa do seu gabarito, né, aqui, tá? Obrigado. Peço ao vereador Jackson Charles que possa ocupar o lugar aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 32 minutos. Agora o presidente da Câmara, o vereador Domingos Paulo de Souza, usa a tribuna. Ele tem 10 minutos.
Bom dia a todos, a você que nos acompanha pela Rádio Manchester, você que acompanha a sessão aqui no plenário, cumprimentar todos os vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje, um assunto interessante, né, em relação aos profissionais da área da saúde, e eu quero começar a minha fala primeiro mostrando um áudio. Cheguei aqui cedo, entrei em contato com o deputado Rubens Antônio, pedindo ajuda em relação a esse assunto que o doutor Zé Fernando trouxe e o vereador Suendo trouxe. Aí, depois do áudio, eu vou estar continuando a minha fala, explanando a minha fala.
Ei, deputado, tudo bem? Não sei se eu tenho conhecimento desse fato aí. Segundo a administração aqui, alimentou o sistema e houve um erro no sistema do Ministério da Saúde. Inclusive, a servidora que fez a alimentação do sistema no dia tem até um vídeo. E aí eu não sei se o senhor teria condição de ver aí no Ministério da Saúde o que que aconteceu, para a gente poder trabalhar com a verdade, se o problema realmente foi aqui na prefeitura ou se houve realmente uma falha no sistema, para a gente trazer uma informação correta aos anapolinos aí, principalmente aos profissionais da área da saúde aí, que estão atentos para poder receber o PIS aí, né?
Tá. Quem acompanha a sessão e acompanha o dia a dia do vereador Domingos, eu sempre me posiciono, primeiro buscando a verdade. Sempre buscando a verdade. Entrei em contato com o deputado Rubens Antônio hoje, 7h30 da manhã, para ele poder nos ajudar, né? E aqui eu fico feliz quando eu vi o doutor Zé Fernando falando que o deputado que assumiu lá, Márcio Correia, vai tentar ajudar também. Importante, mesmo fazendo um discurso de oposição, essa hora a gente precisa ajudar a cidade de Anápolis. E é importante porque a bancada do NBB tem 3 ministérios. É importante que ele possa juntar ao deputado Rubens Antônio para trazer uma posição. E o deputado, ele mandou uma mensagem, não foi de áudio, mas foi escrita. Ele disse assim, ó: você tem razão, é importante corrigir e garantir o benefício que é fundamental para a categoria. E vai lá e vai trazer. Por que que eu estou entrando nessa fala? Porque no sábado de manhã, uma enfermeira entrou em contato comigo, o nome dela é Fabiana, e ela me mandou algumas mensagens que ela teve acesso de um vereador dessa casa aqui, que é o vereador doutor Zé Fernandes. Umas mensagens assim, bem ao contrário daqui que ele usou a tribuna e falou aqui. Porque nas mensagens que ele colocou completamente contrário da fala dele na tribuna aqui hoje. Olha a mensagem: Prefeitura de Anápolis, vocês são muito incompetentes, irresponsáveis.
E aí, são várias mensagens. E aí, o que, que eu fiz quando eu peguei isso? Eu peguei e disse para ela. Fabiana, eu não trabalho com fake news. Primeiro passo que eu vou fazer é ligar diretamente ao prefeito Roberto e vou ver. O que for, eu vou te falar. Falei para ela. O que for, eu vou te falar, porque eu não trabalho com mentira. O que for, eu vou te falar. E eu liguei para o prefeito Roberto. O prefeito Roberto, logo em seguida, eu não sei se o líder deve ter também, ele mandou um vídeo da servidora, que graças a Deus essa mulher teve essa inteligência de fazer esse vídeo, no dia que ela alimentou o sistema do Ministério da Saúde. Ela fez um vídeo mandando tudo lá e dizendo ok, o sistema foi alimentado. E logo depois da sessão eu vou postar esse vídeo também. Por quê, vereador Suender? O senhor contra os outros. Antes da gente levar uma informação distorcida às pessoas, vamos procurar a verdade. Procurar a verdade e subir aqui na tribuna e falar a verdade. Falar a verdade. Eu não tenho dificuldade nenhuma de sempre posicionar aqui e falar o que tem que falar. Quem acompanha todo dia o boletim da rádio aí, sabe, por exemplo, semana passada teve a assinatura do asfalto para poder passar um asfalto lá no residencial Leblon, eu não fui. Você sabe por que eu não fui? Porque eu sou a favor que primeiro começa nos bairros onde já tem feito esgoto, lá no Leblon não fez esgoto ainda. Então eu não fui e falei isso na rádio. Então eu não trabalho com mentira, vereador doutor Zé Fernandes. Aí o senhor falou uma coisa aqui nas redes sociais do senhor e hoje na tribuna aqui o senhor vem com outro discurso. Outro discurso. O discurso correto. E aí a gente precisa de passar a verdade para você, profissional da área da saúde. E da minha parte vai acontecer isso. Assim que o deputado Rubens Antônio me passar uma posição, eu vou passar essa posição, vereador professor Marcos, daqui que me passar a sociedade. Segundo o executivo, as pessoas não vão ter prejuízo em relação a isso aí. Porque a falha não foi aqui da prefeitura. A falha foi lá no Ministério, porque diz que parece que o sistema caiu ou deu um defeito. A gente está verificando e nós vamos trazer aqui a verdade em relação a isso. Aí depois tem um outro fato, que o vereador doutor Zé Fernandes estava criticando aqui que o Hospital Alfredo Abraão está fazendo, que é as cirurgias. Trazendo médico de fora para poder fazer cirurgia, não sei o que. A população não está nem para isso, não. O cara pode vir da onde ele quiser. Ele pode vir do Rio de Janeiro, ele pode vir lá do Nordeste, ele pode vir do Amazonas, o médico pode vir de qualquer lugar. O que o povo quer é ser operado, doutor José Fernandes. E aí, o que nos causa bastante estranheza, e eu quero até perguntar isso à Vossa Excelência, o senhor trabalhou no Hospital Alfredo Abraão. Qual é o dia que o senhor subiu na tribuna aqui e falou que lá tinha algum problema? E outra, qual foi o motivo que Vossa Excelência não está mais lá no Hospital Alfredo Abraão? Com certeza o senhor deve pedir uma réplica. E eu vou dar essa réplica à Vossa Excelência. Quero ouvir de vossa boca e depois quero ir lá ouvir também a direção do hospital. Porque o senhor trabalhou lá por volta de 7 meses. Nesses 7 meses que o senhor trabalhou lá fazendo cirurgia, e aqui eu quero dizer às pessoas que estão nos acompanhando, que o senhor é um ótimo profissional. O senhor, como ortopedista, é um ótimo profissional. Não tem nada a questionar. Mas o senhor, como vereador, o senhor parece que é mais preocupado com as redes sociais do que o trabalho aqui. Prova maior disso, semana passada, a função do vereador é debater os projetos, votar a favor ou contra. O senhor preferiu afastar do plenário do que debater um projeto. O senhor fugiu do plenário. Achei muito feio aquilo. Alguns vereadores acompanhou o senhor também. A população elege o vereador para poder fazer o debate. Enquanto o vereador é contra um projeto, ele vai lá e vota contra. Não precisa correr do plenário, não. Ele faz o debate e depois vota contra. Mas em relação ao hospital Alfredo Abraão, eu gostaria de ouvir da boca do senhor o que que levou o senhor a sair do hospital. O senhor trabalhou 7 meses. E outra, por que o senhor nunca falou nada do hospital aqui no período que o senhor trabalhou lá dentro? Porque o senhor trabalhou lá dentro, o senhor conhecia tudo. O senhor poderia ter usado a tribuna aqui e ter falado, o hospital não tem estrutura, o hospital não tem... Agora, depois que saiu de lá, e aí o senhor vai criticar a forma que está fazendo o procedimento lá, que está vindo médico de fora, a população não está nem para isso não, doutor Zé Fernandes. A população quer ser atendida. É quer ir lá, é quer fazer a sua cirurgia. O retorno, ela pode fazer com outro médico depois, o outro médico que estiver lá, vereador. É isso que a sociedade espera. Agora, eu confesso, eu esperava o senhor ir na tribuna falar o que o senhor falou aqui nas redes sociais. Aí o senhor foi lá com outro discurso, que é o discurso correto, que é o discurso que a gente tem que trazer para a população a verdade. Vamos saber o que, que aconteceu e logo em seguida está divulgando a população. Presidente em exercício, vereador Jackson Charles, devolvo a palavra.
Muito obrigado, presidente. Antes de usar a palavra na tribuna, quero aqui cumprimentar o senhor Radamares Macedo e também o senhor Delfim Henrique, convidados, estão aqui nos assistindo, estão no plenário, a convite do vereador Luzimar Silva. Sejam bem-vindos.
Presidente Rep.
Sim, a réplica está com Vossa Excelência. Presidente, talvez um minuto não vai ser suficiente, mas eu vou tentar ser objetivo. Com relação ao discurso na rede social e aqui na tribuna ser uma coisa e a outra, não tem nada a ver, não faz sentido. O que eu estou falando está fundamentado em um documento oficial de Brasília do Ministério da Saúde. Se tem algum erro, assim como o senhor fez, eu também já fiz e nós vamos lá em Brasília saber se o erro está lá. Foi o que eu falei. Se o sistema caiu aqui, se está com defeito, se a funcionária fez com competência ou não, a gente vai saber com a resposta de Brasília, que eu também estou curioso para saber e já chamei os outros colegas para saber. Sobre as cirurgias no Hospital Alfredo Abraão, a minha crítica não é se o médico é de fora, é se a população tem ciência de que ele é de fora e que se tiver uma complicação pós-operatória, ela tem orientação onde procurar, porque esse médico não vai estar aqui em Anápolis. Tem uma diferença. Vou repetir. Se essa criança que foi operada, ela sangrar pelo nariz, pelo olho, ou seja, onde for, onde procurar? A família não está orientada, porque não tem jeito dela pegar um avião e ir para o Nordeste para tratar a complicação lá. A crítica é nesse ponto. Quanto mais operar, melhor. Lógico, é o que eu defendo. Agora, com relação ao tempo que eu fiquei lá no Hospital Alfredo Abraão, que inclusive eu servi com, como o senhor já disse, como ortopedista com excelência, é um problema de sigilo médico-paciente. Eu não uso os pacientes como um troféu para falar assim, ó, eu estou fazendo política ou não estou fazendo política. Tem um limite que o CRM me coloca. Não é só conveniência política, não. É justamente por causa disso. E com relação a ficar preocupado...
O tempo só acabou.
Em outra oportunidade, eu termino de responder para o senhor. Se o senhor estiver muito curioso, eu respondo fora desse microfone também.
Não, o senhor pode responder na tribuna amanhã, usando 10 minutos. Amanhã.
O tempo que o senhor ficar curioso, eu vou te atender.
Tá?
Antes do vereador falar... Vereador!
Mas o senhor falou dos pacientes que foi operado pelos médicos de fora. O senhor falou dos pacientes. Agora, só acho que é inconveniente falar dos pacientes do senhor. O senhor falou dos outros pacientes que estavam lá, senhor. E outra, o senhor, nas redes sociais, o senhor está um pitbull. E aqui na cama, o senhor está um pincher, viu? Nas redes sociais, o senhor está um verdadeiro pitbull. Mas sentar nas cadeiras aí, o senhor está um pincher. Passa a palavra ao vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, presidente. Aí eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho. Cumprimento também a todos os vereadores e vereadoras presentes na sessão, a imprensa que se faz presente e também a todos que estão nos assistindo
aqui no auditório População Anapolina. Faço uso da tribuna nessa manhã para trazer algumas explicações, eu diria que até certo ponto desnecessárias, mas como é o meu papel de líder, eu tenho a função de cumprir com as minhas obrigações. Esse debate aqui hoje, que resultou inclusive em requerimento do competentíssimo vereador Suende Silva, e também competente, ele não é competente, vereador? Eu acho ele competente. Naquilo que ele faz, eu acho ele competente. Eu quero dizer à população que, infelizmente, esse debate aqui hoje, ele foi motivado por algumas ilações falsas e capciosas nas redes sociais. Eu digo falsas e capciosas, e aí eu, com todo respeito a quem os fez, mas eu quero fazer algumas colocações. Na rede social diz: Anápolis, infelizmente, está fora. Por quê? Porque o prefeito não alimentou uma informação no InvestSUS. Não preencheram os dados, agora o município não vai receber a verba. Infelizmente, uma informação inverídica. Anápolis fez sim a inserção, desde o dia 26 de junho, no sistema InvestSUS. Então, essa informação, ela é inverídica, ela é mentirosa. Outra informação inverídica é quando diz: o dinheiro, e que é o aumento, não ficará por conta da prefeitura, o dinheiro exclusivamente vindo do governo federal. Eu não sei se essa fala disse do valor correspondente do governo federal ou se foi do montante. Se foi do montante, dizer que a informação, ela deixa dupla interpretação, porque ela também não traz a verdade. O repasse, ele é bipartite, onde os municípios ficam com 40% e o governo federal com 60%. O que não chegou no município foi os 60%. Os motivos que foram solicitados aqui de requerimento, eu diria para os senhores que eu vou ler duas mensagens aqui que talvez explique um pouco a questão para os senhores. O município de Anápolis fez uma solicitação solicitando os motivos pela causa da exclusão do município de Anápolis na portaria 1135/2023. A secretária executiva do COSEMS, que é o Conselho Municipal de Secretarias Municipais de Saúde, deu a seguinte resposta: acusamos o recebimento em tempo, muitas das dúvidas relacionadas a não aparecimento do município de Anápolis e outros municípios goianos da portaria, e aí eu vou dizer que tem município de 1.500 habitantes até município de 400 a 600 mil habitantes. Vou dar um exemplo, por exemplo, Aparecida também não está inclusa. Aparecida também, assim como Anápolis, não foi inclusa no sistema para recebimento. Embora Aparecida também tenha tido feito o trabalho de casa que Anápolis fez, que foi incluir no sistema, no aplicativo. E aí, terminando aqui, diz o seguinte: informamos que estamos aguardando esclarecimentos oficiais por parte do Fundo Nacional de Saúde ou do CONASEMS, que é o Conselho Nacional, que é o interlocutor do Ministério de Saúde. Assim que tivermos maiores e melhores informações oficiais, estas serão repassadas a todos os gestores municipais. Este foi o recado do Conselho Estadual, que reportou ao Conselho Federal. Eu queria fazer uma observação, que é importante ser levado em consideração. O aplicativo disponível para os cadastros e acompanhamento de todos os municípios, ele sofreu uma alteração e uma atualização. Ou seja, ele está em fase de aprimoramento. E a resposta ainda não foi dada, efetivamente oficial, porque a aba do aplicativo, que trata do piso de enfermagem, ele está fechado, não está aberto e só voltará a ficar disponível em 1/9, ou seja, dia 1º de setembro. Esta é a informação do Ministério com relação ao aplicativo. Vale ressaltar também que nós estamos tratando aqui de lei de piso de enfermagem. A lei não é de piso de enfermagem. A lei trata de piso de enfermagem, que é 4.750. A lei trata do piso de técnico de enfermagem, que é 3.325. E a lei trata também dos auxiliares de enfermagem, que é 2.375. Vereador Domingos começou sua fala pontuando a divergência de discurso. E aí eu quero chamar a atenção dos vereadores. É exatamente nesse ponto. A oposição é algo salutar na vida pública. Mas ela se torna medíocre quando ela passa informações inverídicas à população. Quando ela distorce, quando ela mente, quando ela cria algo infundado. Quando ela preocupa muito mais em atingir o gestor pessoalmente do que a administração em si. Nós temos que ter maturidade e responsabilidade ao irmos às redes sociais e escrever qualquer balela lá. Essa discussão só está nesse nível, e aí eu volto lá no requerimento do competentíssimo vereador Suender, só foi possível porque ele viu isso no blá 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 das redes sociais. Somente isso. E aí traz para cá uma matéria, uma discussão, uma dúvida no ar de que há algo que está sendo errado. Daqui um pouquinho vai pedir CPI para poder averiguar por que a Anápolis não recebeu repasse da enfermagem. Ora, tenha santa paciência. O povo de Anápolis não merece isso, não. O povo de Anápolis merece respeito. Essa casa legislativa está fazendo o povo de bobo. Está fazendo os enfermeiros de bobo. Quero voltar ao passado e fazer aqui uma linha do tempo. No dia 14 de julho de 2022, foi aprovada a emenda constitucional que trata do piso. No dia 4 de setembro de 2022, houve uma ação de constitucionalidade da Confederação Nacional de Saúde, que leva até o Supremo Federal para eleger a lei 14.434, a inconstitucionalidade. E eu vou dizer por quê, senhores vereadores. Sabe por quê? Porque o governo da época, o governo que o vereador Suede defendeu, o governo da época não cumpriu com a sua obrigação de não fazer a previsão orçamentária para o repasse ser feito aos estados e municípios. Foi só por isso, por falta de competência do governo que lá estava. Essa lei só foi para a justiça porque não tinha previsão de pagamento e quem iria pagar a conta. E aí, como não tinha isso, não tinha também previsão orçamentária, vereador Fred Cacheta. Aí é bom, né, vincar, pegar o requerimento, sim, como se soubesse nada, sabe de porcaria nenhuma, sabe de nada, está pegando o bonde andando. Vai lá atrás, no governo federal que defendeu, saber por que que não colocou no orçamento os valores correspondentes ao pagamento do piso da enfermagem. Não. Agora sabe tudo. Tem dó, né, gente? Eu não estou aqui para brincar de vereador, não. Estamos aqui cumprindo o nosso papel de defender o povo anapolino e, obviamente, defender os interesses do servidor, seja público, municipal ou federal. Dá-se a impressão que a Anápolis não quer pagar o piso. É um absurdo. Uma falta de respeito. Então, eu quero aqui dizer que o município tem feito o seu papel, está buscando as explicações do governo federal necessárias para serem repassadas aos servidores e também aos enfermeiros, e de saber por que que Anápolis não foi inserida, né, no repasse, assim como também Aparecida de Goiânia. Não foi, diga-se muito, na rivalidade de Aparecida e Goiânia. Pois é, agora ficou as duas a ver navio. Nem Aparecida e nem Goiânia também estavam inclusos, né? Então não tem rivalidade porcaria nenhuma. O que tem é coisas criadas na cabeça das pessoas. Então eu queria só fazer essas colocações, dizer que a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter maturidade e começar a fazer política aqui de forma responsável e respeitosa para cumprirmos aqui a nossa função de vereador, que é o que o povo anapolino espera e merece. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Uma réplica ao vereador Suender.
Interessante, vereador, falando, né, sobre responsabilidade. É isso mesmo que eu fiz, né? Mandei, sim, ofício para saber do órgão competente qual o problema, que é a Secretaria de Saúde. Não me respondeu, vai sim responder em tribuna. Está aí a resposta, não respondeu nada também, porque não tem nada ainda, né? Mas vamos cobrar sim. Mas o mais interessante é ele criticando o governo Bolsonaro, né? Falando que eu apoio o governo Bolsonaro por ter, inclusive, feito a lei, né? Aprovado a lei dentro do ambiente do seu governo. Mas se ele não apoia o presidente Bolsonaro, eu fico pensando aqui o que o prefeito Roberto, que tanto fala do presidente Bolsonaro, coloca ele como líder de governo. Espero agora, nesse momento, que o próprio prefeito, que apoia o Bolsonaro, né, segundo ele, que eu não acredito, mas segundo ele diz, né, dê a chamada pertinente ao líder de governo, que falou do governo que ele apoiava.
Eu quero só dizer ao senhor que o seu sonho não será realizado. O prefeito Roberto Nava não vai pedir a minha liderança. Eu vou continuar no seu carro até o final.
Eu sei disso.
Você pode ter certeza. Agora, eu sou do PSB. O prefeito Roberto Nava é do PP. E para seu governo, o vice-presidente da República, o vice-presidente da República é do PSB. Chama-se Geraldo Alckmin. E eu tenho orgulho de fazer parte do grupo político do Geraldo Alckmin.
Por isso
não
que o
sei se
não
o senhor também tem, até porque o senhor tem que ir atrás das joias.
Por isso, obrigado. O prefeito pode o senhor para mentir.
Obrigado.
Então, né?
Como último orador, o vereador André Rezende usou 5 minutos do seu grande expediente e deu 5 minutos ao vereador Hélio Araújo. O senhor tem 5 minutos da tribuna.
Dez horas e cinquenta e nove. Agora, na tribuna, o vereador Hélio Araújo, do PL. Vamos ouvir o vereador.
Obrigado, presidente. Pela concessão da palavra. Quero que agradecer a todos que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação, YouTube, pela Rádio Manchester. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Tenham um bom dia. Queria também falar um pouquinho sobre política, né, presidente? Nós somos políticos, né, vereador? Na data de sexta-feira, recebemos o nosso querido ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na capital de Goiás, Goiânia. Nessa data, uma agenda extensa, uma agenda com compromisso em diversos órgãos políticos, em diversos órgãos públicos. E dentro desses vários eventos, quero citar 3 eventos importantíssimos para nós da direita, para aqueles que representam o PL no estado de Goiás. Dentre eles, um almoço que foi ofertado pelo nosso presidente estadual, que hoje é senador da República, senador Wilder Moraes. Nesse almoço estavam várias lideranças políticas, várias representações, entre eles os deputados federais nossos eleitos pelo PL, os deputados nossos estaduais eleitos pelo PL, dentre eles alguns vereadores, e dentre eles vários pré-candidatos de vários municípios que representam o nosso estado de Goiás. Evento esse que foi, antes de ser servido o almoço, foi conduzido pelo nosso presidente, senador Wilder, no bate-papo com o nosso ex-presidente Bolsonaro. Nessa fala, foi falado sobre vários assuntos do estado de Goiás. Vários assuntos de vários municípios, esses, entre eles nosso município de Anápolis. Município de Anápolis, esse que o presidente agradeceu aos votos que teve aqui no primeiro turno, deu-se marca que foi pouco mais de 50%. No segundo turno, foram mais de 70% dos votos dos anapolinos, confirmando que Anápolis realmente é da direita, e a direita é Bolsonaro. Quero aqui agradecer a todos que participaram, que ajudaram, que foram. Eu, no primeiro turno, eu estava dentro da política, ajudando o senador, ajudando o major Vitor Hugo, ajudando o presidente Bolsonaro, numa campanha em todo o estado de Goiás. Nessa campanha, nós estivemos em vários municípios, eu tive que ficar viajando muito. No segundo turno, é importante dizer que no segundo turno eu me dediquei à cidade de Anápolis. Me dediquei exclusivamente à campanha do nosso presidente aqui em Anápolis. Quero aqui agradecer àqueles que estiveram comigo, debaixo dos viadutos, que estiveram nos bairros, plotando, adesivando os carros, entregando material de campanha. Dentre eles está a Ludmila Braga, que esteve junto com nós. Bruno, Coronel Sérgio, vereador Suender, que é a sua equipe, a todo momento esteve com a gente. Quero agradecer a sua equipe, a você, vereador, que esteve comigo. Quero agradecer também a minha equipe, que esteve comigo nos bairros, esteve debaixo dos viadutos. Vários vereadores passaram, estiveram portando seus carros, várias lideranças políticas, mas em especial é esse pessoal que esteve junto comigo, adesivando, profetando e adesivando. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a vocês, dizer que eu levei essa palavra ao presidente Bolsonaro e ele mandou um agradecimento a vocês. Esse foi o primeiro ponto. Quero dizer a vocês que venham para a direita, construam com a gente uma direita forte em Anápolis. A gente tem certeza que a direita tem lado, e o lado nosso é o lado do bem. Aqueles que são pré-candidatos a vereadores, aqueles que querem realmente lutar por Anápolis, o momento é agora. O presidente mandou um recado para vocês e disse que quer para vocês junto com a gente, fortalecendo. Nós temos um escritório montado em Anápolis, e esse escritório é para servir o povo anapolino. Quero agradecer a caravana que saiu de Anápolis, aquela caravana que foi com várias pessoas de Anápolis e esteve prestigiando a entrega do título de cidadão goianiense ao presidente. Quero agradecer a todos de coração que venham, filiem seu PL, façam PL forte. A palavra está concedida a você, meu amigo.
A minha fala, vereador, obrigado pela parte. É no sentido de parabenizar a Vossa Excelência, né? Parabéns. Realmente a direita aqui em Goiás fez toda a diferença, e Anápolis poderia ser diferente. E com certeza, essas pessoas que defendem a esquerda vai ficar decepcionada mais uma vez no ano que vem. E nós vamos dar uma sapatada na esquerda o ano que vem aqui no município. A direita vai mostrar novamente que Anápolis não é esquerdista. Estou contigo, não abro, parabéns, estamos juntos.
Obrigado, presidente. Para encerrar minha fala, presidente. A todos os vereadores, venham junto com a gente, aquelas lideranças, eu acho que o momento é agora. A direita tem lado e a direita realmente vai trabalhar pela cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Encerro o grande expediente, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Vereador Américo, vereador Decimar, vereador Andréia, vereador doutor José Fernandes, vereadora doutora Trícia, vereador Suender, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador Ré Hamilton, vereador Luzimar, vereadora Cleide, vereadora Celiane, vereador Jackson Charles, vereador Marcos Carvalho, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo Costa Vicente.
Solicito, meu secretário, qual é o projeto em votação?
Projeto em primeira e única votação. Projeto prestação de contas número 129 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2020. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis à prestação de contas.
Projeto está em discussão.
Eu quero só fazer uma observação nesse projeto, presidente, e votar. Mas é importante eu frisar. Anápolis foi considerada a cidade mais transparente nas contas públicas do estado de Goiás. E essa prestação de contas aprovada pelo Tribunal de Contas, que agora será convalidada por nós, mostra a lesura e o belo trabalho que tem sido feito, principalmente com a Secretaria de Planejamento e Economia do município. Quero aqui cumprimentar o prefeito Alberto Naves e todos os servidores e também os vereadores que sempre estiveram atentos às contas públicas. Muito obrigado.
Como voto, vereador Américo? Por favor, é, presidente. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Capoé Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Efeide.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato estava no plenário aqui, saiu. Vereador ausente. Vota a favor. Como vota, vereadora doutora Tícia?
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favor, presidente.
Vereador Eli ausente. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Eli Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, está ali, a favor? Então, bota o projeto aqui, vereador. Prestação de conta. Favorável, as comissões foram favoráveis, eu vou acompanhar as comissões. Vereador João da Luz, ausente. Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, caminhando voto. Da mesma forma, quero também parabenizar o prefeito Roberto Naves pela transparência das contas públicas. Haja visto que o portal da transparência está lá para todo mundo acompanhar. E o que é mais importante, senhor presidente, são as obras que estão sendo feitas com responsabilidade e qualidade. Então, parabenizo o prefeito Roberto Naves e o meu voto é a favor.
Vereador doutor Zé Fernandes.
É dele. Ele não está presente.
Ausente. Solicito que a mesa faça acolhimento da assinatura do...
Não, não vou acabar ainda não.
Dos vereadores presentes. Tá? Não é votação, não. É verificando quem está, quem não está no plenário. Vereador Izeiro Zé Borges.
Por favor.
Vereador Luiz Mar Silva.
Favorável.
Vereador professor Marcos.
Vou acompanhar o voto das comissões. Favorável.
Vereador Hamilton.
Favorável.
Vereador Gasseliene.
Favorável, presidente.
Vereador, em tempo ainda, vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereadora Seriane, tá? Não, é assim, eu estou corrigindo o nome dela aqui, que eu tinha falado. Vereador Policial Federal Suender.
É, voto favorável, isso não quer dizer que qualquer identificação de problema na frente, a gente volte a fazer o discurso sim, sobre isso.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Ainda em tempo, o vereador chegou no plenário, o vereador doutor Zé Fernandes. Prestação de contas, vereador.
Nós estamos votando a prestação de contas.
Sim.
Tudo bem. E o... Presidente, essa é a primeira de duas votações?
É única.
É única? É única? Não, então, eu não fiz isso até hoje, mas eu vou abster meu voto, porque eu não tenho, assim, noção de toda a matéria que eu gostaria de ter. Obrigado.
19 votos favoráveis, uma abstenção, porque o vereador não participa das comissões, e 2 votos contrários. Não, é 2 votos ausentes. É, projeto aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 164 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor doutor Maurílio da Silveira Alvim Júnior e determina outras providências. É a indicação da vereadora Andréa Rezende. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Uhum. Q,
título de cidadania na Paulina está em discussão. Em votação, votação nominal, vereador Américo.
Favorável.
Vereador André Rezende.
É com muita alegria, encaminhando voto, presidente. É com muita alegria que voto favorável nessa indicação de título de cidadania napolitana para o nosso procurador do município, doutor Maurílio Alvim, meu colega de faculdade, e desde que se formou tem se dedicado ao desenvolvimento dessa cidade. Foi presidente da Comissão de Ética da UAB, foi subprocurador da Câmara Municipal, hoje procurador do município, e o seu zelo e essa atenção com a coisa pública o faz merecer esse título de cidadania, porque vem trabalhando muito para o desenvolvimento dessa cidade. Voto favorável, presidente.
Vereadora Cleide.
Favorável, presidente.
Capo Fred Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Delcimar Fortunato. Ausente. Eu voto a favor também. Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Favorável, presidente.
Vereador Eli justificou. Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
A favor, presidente.
Vereador Jacques se ausentou. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Guizier Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Ainda em tempo, vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Celiane, DSOS.
Favorável, presidente.
Vereador policial Suender.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 21 votos a favor e 2 ausências. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 110 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre as normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior de veículos, nos estacionamentos no município de Anápolis e da outras providências.
Só um minuto, vereador. Vereador Zé Fernandes pediu um coração. Vou mandar aqui, vereador doutor Zé Fernandes. Agora a votação, em segunda votação. Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário colocar os projetos em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 102 de 2023, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, institui, no âmbito do município de Anápolis, o direito ao acesso e uso da bengala verde como meio adequado para identificar pessoas acometidas de baixa visão e como instrumento auxiliar de orientação e mobilidade e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Pessoas com Deficiências, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Reamilton está em discussão. Discutindo o autor.
Esse projeto ele vai sinalizar para toda a comunidade napolitana a diferenciação das cores da bengala. Há muitos ainda não sabem que a bengala verde ela vem trazendo edificação para a pessoa que tem baixa visão. Enquanto que a bengala branca ou prata é para a pessoa que é cego total e a branco com vermelho é para a pessoa que é além de ter a cegueira, ela também é surda. Então, a deficiência cego surda. Então, ela vai trazer aí conscientização e buscar aí também ampliação por políticas públicas nesse segmento quanto à deficiência visual e cegueira total.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de Lei Ordinária número 159 de 2003, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação da Ação Social e Educacional Ágape e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Projeto do vereador João Feitosa. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário para a gente poder fazer a votação de moções, indicações e requerimentos.
Moções. Moção de aplauso da vereadora Cleide Lário. Requer encaminhamento de moção de aplauso em homenagem ao trabalho realizado pelos obreiros e grupos da Igreja Universal do Reino de Deus. Indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo para a criação de escolinhas municipais de futebol destinadas a crianças e adolescentes do município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade, situada na Avenida das Nações Unidas, quadra 40, lote 7, Jardim Alvorada. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de um parque ecológico, com a pista de caminhada e parque infantil em área localizada no contorno da rua RT7, no Residencial do Trabalhador. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização e reforma dos equipamentos de academia e seja feita a melhor arborização e a construção de estacionamentos na Praça da Vila União. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de praça, com pista de caminhada, arborização, quadra esportiva, campo de futebol e parque infantil em espaço localizado no encontro da Avenida Benedito Faleiros com a Avenida Pacaembu, no bairro Paraíso. Requerimentos. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a poda de duas árvores, na rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Mauá, no centro. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada tapa-buraco na rua José Alves Ribeiro, no bairro Santo Expedito. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado mutirão para tapa-buraco em todo o bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado um mutirão para tapa-buraco em todo o bairro Somerville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de relé de lâmpada na Avenida Almiro de Amorim, no Filósofo Machado. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e retirada de entulho na rua Augusto Pinto, na Nova Alexandrina. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de colocação de lâmpadas de LED, localizados na Avenida Brasília e na Avenida Senador Caiado, no bairro Alvorada. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore na Avenida Brasília, quadra 2, lote 16, no bairro Alvorada. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote na rua JM61, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de retirada de entulho, localizado na rua Montevidéu, no bairro Parque das Nações. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Avenida Divino Pai Eterno, na Vila Góes. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, estudos técnicos para a implantação de um quebra-mola, localizado na Rua 4, no bairro Cidade Jardim. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, o serviço de pavimentação asfáltica por toda a extensão da Rua 4, no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita irrigação frequente do Parque Linear, na Avenida Brasil Norte. requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando que seja instalado faixa de pedestre na Avenida das Nações, no bairro Jardim Bandeirantes. Vereador Jean Carlos ausente. Vereador João da Luz. Requerimento do vereador João da Luz. É que ajuda a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua JK, no bairro Nova Vila. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a troca de lâmpadas dos postes da Praça Cora Coralina, no Vilagem Jardim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica na rua JP7, Jardim Primavera. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas, localizado na rua Rosaura de Abadia Pina, no bairro Parque Brasília. Requer junto ao presidente da Câmara de Vereadores de Anápolis, Domingos Paula, a instalação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos dos Motoristas por Aplicativo Carros e Motos. Ainda em tempo, o requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de pó de brita por areia na quadra de futebol do Parque Linear, no setor Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de assaltamento na rua Hamburgo, Jardim Suíço. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, substituição de pó de brita por areia na quadra de futebol do Central Parque Senador Onofre Quinan, na Vila Góis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e manutenção nos brinquedos e aparelhos de ginástica e nas lixeiras, na Praça da Rua 16, em frente à quadra 16, no bairro Jardim Arco Verde. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte a implantação de lambada eletrônica na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de matos em toda a extensão da Avenida PB1, no Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na rua William Sabino, no Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar o serviço de tapa-buracos na rua Bela Vista, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na rua 6, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Economia, solicitando resposta ao ofício número 29, sobre a remissão de impostos e taxas municipais aos templos religiosos e às lojas maçônicas. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Paranaguá, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua JK3, na Nova Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua JK5, na Nova Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua Bandeirantes Marinho, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Barão de Cotegipe, no setor central. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à CNEAC, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Doutor Olavo Batista, no bairro Batista. Requer junto à CNEAC o serviço de término de obra inacabada, localizado na rua 27, no Jardim Arco Verde, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na área aberta da pista lateral com a rodovia Transbrasiliana, no Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Joaquim Esperidião, quadra 20, na Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Joaquim Prudêncio, na Santa Maria de Nazaré. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, pintura da sinalização horizontal PARE, na rotatória da Avenida S5, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Firme de Velasco, no setor central. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, troca de lâmpadas de vapor de sódio para LED em toda a extensão da rua Firme de Velasco, no setor central. Requer, junto à Companhia Municipal, à Secretaria de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem, limpeza de lotes localizado na rua RB5, no bairro residencial Boa Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Henrique Bittencourt, no bairro Vivian Park. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Discutindo o vereador Jean Carlos, o JC2.
JC ao quadrado. Como diz, está bem servido aí de JC. Mas é o seguinte, dois requerimentos aí que eu gostaria de fazer algumas considerações. Ali no Parque Linear, a população gostou lá na Brasil Norte, mas o que acontece? Alguns comerciantes e até alguns usuários, né, cidadãos, têm nos questionado. E já que eu não sei se colocaram pó de brita, onde era para pôr areia, penso que deve ser isso. Porque ao usar ali a quadra, sobe uma. Toda ali uma fumaça, o pó sobe, e né, a poeira ali, e realmente tem sido prejudicial ali a prática do esportivo daquele local, aos jovens, né, as crianças, e também, inclusive, aos moradores e comerciantes próximos. Então, a pedido aí dos moradores, eu tenho aqui um vídeo, ficou bem visível, quando eles estão jogando, sobe a altura, né, das pessoas ali, e aquilo aspira, faz mal. Também outra solicitação importante, enquanto nós não temos uma solução mais, digamos, definitiva de desafogamento da Avenida Tiradentes, que há 10 anos eu venho propondo a interligação entre a Jaiara, Itamaraty, Bom Sucesso, São Lourenço, para desafogar Tiradentes, a Presidente, Fernando Costa, nós temos que criar paliativos. Eu estou solicitando mais uma vez aqui a CMTT, assim como já fizemos várias intervenções ao longo da Tiradentes, semáforos, lombadas, físicas e eletrônicas, pedir a instalação de mais uma lombada eletrônica nas proximidades do 2288. Realmente ali o trem tá sério, porque quando deflagra ali, abre o sinal, felizmente alguns motoristas acabam acelerando além do que a via comporta. E muitas ocorrências. Tivemos lá no sábado passado, retrasado, melhor dizendo, um acidente que, graças a Deus, não teve umas maiores sequelas. Mas a verdade é que colocou em risco ali a integridade de uma jovem e tantas outras ocorrências. Então, é lógico que precisa da conscientização dos condutores, a via tem o limite de velocidade, mas, sobretudo, porque realmente é uma forma de controle ali de velocidade, atendendo a todos vocês, comerciantes, aí do trecho compreendido, entre a rua Goiânia até a Alameda dos Tamoios, na confluência com a circular do Itamaraty, que nós possamos instalar essa lombada eletrônica aí. Peço ao CMTT e devolvo a palavra.
Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo a elegantíssima vereadora Cleide Lari.
Senhor presidente, apenas falar sobre um requerimento que nós apresentamos de uma moção de aplauso em relação à Igreja Universal e a todos os seus colaboradores, que são obreiros, evangelistas. A Igreja Universal, ela nesse mês de julho fez 46 anos, e os obreiros da nossa instituição, neste mês de agosto, no terceiro domingo, que foi neste domingo do dia 20, é comemorado o Dia do Obreiro, a qual eu tenho o orgulho de fazer parte desse corpo há 23 anos. Então, nós estaremos ali oferecendo uma homenagem ao grupo de obreiros, ao grupo da evangelização, que é a EVG, ao grupo do UNP, que faz um trabalho maravilhoso nos presídios, ao grupo do UFP, que faz um trabalho perante a força policial, ao grupo Saúde, Arimateia, Resgate, e dentre outros grupos que nós temos na nossa instituição, que trabalha com várias pessoas, várias famílias, em vários tipos de situação. Então, nós estaremos oferecendo aí uma moção de aplausos a todos os trabalhos que essa instituição tão séria realiza durante seus 46 anos. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão ainda. Discussão encerrada. Estão em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Abra agora pela ordem do dia, já escrito vereador Luzimar e depois vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer pela concessão da palavra e cumprimento o Odair Veloso. Em nome dele, cumprimento todos aí na plateia. Hoje me senti muito honrado com as visitas do Radamés Macedo e do Delfim Henrique, que é empresário, veio ali da cidade de Uruaçu. E me sinto de dever cumprido e me sinto na obrigação de continuar trabalhando. A visita deles aqui, vereador João da Luz. Reconhecimento do nosso trabalho pelas redes sociais, aonde veio aqui para querer saber, explicar para eles o que a gente faz, o nosso serviço social aqui na cidade de Anápolis. Então, isso deixa a gente, América, feliz. Né? Veio de tão longe. Vereador, como é que é esse trabalho aí do Trenzinho da Alegria? Como é que é esse trabalho que você faz aí para as crianças que nunca teve aniversário? Como é que é esse trabalho seu no esporte? Esse bingão beneficente que você faz? Veio aqui para saber, para estar levando para a cidade ali de Uruaçu. Então, a gente fica aí realmente muito alegre, né, saber que nosso trabalho está sendo reconhecido. Como foi no passado, na antiga Câmara, no meu primeiro mandato, onde uma prefeitura do interior de São Paulo copiou o nosso WhatsApp Cidadão, a linha direta com a população. Eu que tenho esse WhatsApp Cidadão, 911-8080, realmente é uma linha direta com a população, também no primeiro mandato, né, uma prefeitura esteve me ligando e querendo aí informações e implantou esse sistema lá. Então, a gente fica muito feliz aí. Quero cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, a Cristiane, seu Valdir, seu presidente, que é ouvinte assíduo. Nós, todos os dias, acompanha ali, professor Marques, a sessão da Câmara. Então, deixa aqui o abraço a Cristiane, o pai dela ali, o seu Valdir, que está ali no Calistópolis, ligadinho, né? Sempre ela fala que está ouvindo e hoje a lembrei. E voltando aqui nesse assunto do reconhecimento, lembro também, um dia ouvindo a rádio, eu ainda não era vereador, aonde um pessoal veio para, acho que de São Paulo, para conhecer também o trabalho do Grêmio Martins, naquele ônibus que ele fazia. Eu estava ouvindo a sessão uma certa vez, eu ainda não era vereador, e o pessoal veio para conhecer esse trabalho social, né? E sabemos que estamos nessa vida passageira, estamos aqui para servir, para fazer o bem, sem olhar quem. Então, levo um abraço à cidade de Uruaçu, né, o Radamés e o Delfim. Né, vamos falar daqui a pouco, já falamos ali no gabinete mais cedo. Né, e é isso aí, fico feliz do Delfim, que tem um bom relacionamento também com a Caixa Econômica, né, é um empresário na área de habitação, que gosta de fazer o social. Levo um abraço a toda a cidade de Uruaçu, os vereadores ali, e daqui a pouco vamos almoçar junto e vamos bater mais papo. Obrigado pela visita, seja bem-vindo à cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Na sequência, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só considerar, viu, como positivo o trabalho social do meu amigo Luzimar. A gente acompanha, viu, Luzimar? Realmente é um trabalho bacana na cidade de Anápolis, que serve como exemplo, né? Você viu? O bom exemplo é copiado. E hoje nós teremos aqui, né, uma sessão, né, 40 anos do CONAMA, iniciativa de Vossa Excelência. Farei esforços para estar junto, para poder prestigiar o evento. Mas eu queria rapidamente aqui mencionar 75 anos da Jaiara. A Jaiara está completando 75 anos, nós temos um líder, né, um vereador da região, que é o vereador Américo. Nós temos alguns amigos lá, sim, também, viu, Américo? E dizer que a Jaiara tem melhorado a cada dia. A Jaiara tem melhorado a cada dia, graças a um trabalho de Vossa Excelência, de todos os vereadores que sempre têm um carinho enorme pela Jaiara, que é um dos primeiros bairros da cidade de Anápolis, né? E com relação ao esporte amador, agradecer ao presidente Domingos, nós fizemos um combinado, estava combinado para fazer audiência pública quarta-feira, agora próxima, mas o plenário estará ocupado, mas nós conseguimos jogar para o dia 31 agora de agosto, às 19 horas, no plenário, viu, vereador Luzimar, vereador Américo. Nós que apoiamos aí o esporte amador, queremos ver um campeonato bonito, né, acontecendo na cidade, porque o esporte da cidade, o futebol na cidade de Anápolis acontecendo de forma plena, com certeza vai ser bons exemplos, como sempre tem sido, né? São praticamente 70 anos que esse campeonato acontece na cidade de Anápolis. Nós queremos fazer uma audiência pública para poder aparar as arestas entre a gestão da Liga, né? Hoje nós estamos vendo que a gestão hoje está tendo alguns conflitos. Nós queremos fazer uma conciliação entre as partes para poder a gente fazer um campeonato lindo, como sempre foi. Futebol na cidade de Anápolis, raiz, é o campeonato amador. Então, por isso, queria deixar mencionado aí o convite para o Erivelto, presidente da Liga, o Erimar, né, que é o vice-presidente, para toda a direção da Liga e também para todos os líderes, né, de donos de times que frequenta o estádio Zeca Puglisi. Inclusive, mencionar que uma das reclamações é a reforma do estádio Zeca Puglisi, que o presidente Domingos disse que essa reforma sai agora. Está na iminência de sair essa reforma e uma articulação do presidente Domingos aí de Paula entregar o Zeca Puglisi para poder fazer esse campeonato bonito na cidade de Anápolis. Obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Inclusive, vereador, o presidente da Liga lá, ele poderia pedir um apoio ao coronel Adailto. Ele apoiou muito o coronel Adailto na época da eleição, né? Ele podia pedir uma emenda do coronel Adailto para poder ajudar a reformar o estádio. Eu acho que seria fundamental para o futebol amador. Na sequência, vereador Hélio Araújo, depois vereador João César, Marcos Cavalho e também vereador Américo.
Obrigado, presidente. Presidente, eu não conheci o projeto legislativo nas escolas municipais. Te parabenizar, não só você, mas o presidente antecessor que criou esse projeto. O projeto é importantíssimo. Levar esclarecimento, ouvir a população, principalmente os escolas municipais, que atendem crianças, adolescentes. Isso é muito importante. Eu estive com Vossa Excelência lá na Escola Municipal Deputado José de Assis. Te parabenizar, realmente é um projeto muito importante. É muito importante escutar, não só os diretores da escola, até quero mandar um abraço para a diretora Luciene, que é uma amiga, mas percebi a importância desse projeto em escutar o anseio, escutar as dificuldades, escutar os problemas dos alunos que eles vivenciam ali a todos os dias. Isso é muito bom. Eu estive com Vossa Excelência lá e percebi o quanto é importante esse projeto. Mas dizer e pedir a sua ajuda, seu apoio. Como eu destinei 3 emendas minhas, que são aquelas emendas impositivas dos vereadores, que podem colocar onde eles quiserem, nas escolas, em parte, eu destinei 3 emendas minhas, particularmente, todo ano, as emendas impositivas do vereador Ega, para a Escola Municipal Deputado José de Assis. Lá dentro a gente escutou, Vossa Excelência escutou, o anseio daquelas crianças. Crianças que querem só a melhor da escola. Tapa buraco nos muros, questão de infiltração nas paredes, telha quebrada, enfim. Isso eu acho que está fácil de resolver. Com seu ajuda, com seu apoio, você também é residente lá do nosso bairro, que é o bairro que nós moramos, que é o bairro de Lourdes. Para ter ideia, eu destinei 67 mil da minha primeira emenda, 81 mil da minha segunda emenda e agora esse ano 56 mil reais de emenda, totalizando mais de 200 mil reais de emendas para a escola deputado José de Assis. Emendas essas importantes que Vossa Excelência percebeu que eles precisam dessa emenda. Eu tenho ajudado como vereador, faço o que posso, quando há a questão de uma árvore que está caindo lá dentro, riqueza de limpeza, mas enfim, nós precisamos nos unir agora nesse momento. Eu sei que a emenda é paga referente ao ano, mas é que nós estamos indo para a terceira emenda. Se fosse pago pelo menos a primeira emenda, eu acho que ajudaria. Eu vejo aqui vários vereadores que destinaram emendas para escolas, para saúde, enfim, são emendas essas importantes. Mas, a princípio, essa emenda, gostaria que Vossa Excelência me ajudasse. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. Primeiro, fico feliz da participação do senhor lá junto conosco, né, no Legislativo na escola. E aqui o vereador João Feitosa estava conosco lá, o vereador André Rezende também vai muito. E pedir aos vereadores, vai participar para você poder conhecer como é que é o Legislativo na escola. Nossa, é tão bom você estar ali com as crianças interagindo com a Câmara Municipal, sabendo o que, que o Legislativo faz. Acho que é importante todos os vereadores tirar um tempo, não precisa ir em todas, mas ir em algumas que é muito importante. Da sua fala, a minha fala, e irei andar junto com o senhor para a gente poder tentar viabilizar isso o mais rápido possível lá. Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Obrigado, desculpa, senhor vereador. Presidente. Matuou, mas não muda o nome. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar aqui a Jaiara pelos seus 75 anos. Primeiro, parabenizar o prefeito Roberto Naves, que está lá interagindo com toda a comunidade, a primeira-dama e deputada Vivian Naves, a secretária Elisânia, que tem feito um belíssimo trabalho diante do social, meu amigo, parceiro e secretário Alex Martins, que está lá, e toda aquela estrutura que estão hoje lá nos 75 anos da Jaiara. A Jaiara, novo vereador Américo, fizemos grande trabalho lá, fizemos muito, ajudamos muito. Quando eu trabalhei na CELG, meu lugar de trabalho era para lá, muitas ligações de energia, muitas amizades nós conseguimos fazer lá. E até hoje, graças a Deus, a gente ainda tem muitas pessoas que conhecem a gente ali na grande Jaiara. Projeto esse do dia da Jaiara, aniversário da Jaiara, foi implementado pelo nosso amigo, ex-vereador Ciro Miguel Rosa da Silva. Na época estávamos vereador, eu, Domingos de Paula, nós fizemos, ele fez esse projeto e nós ajudamos, né, fazer o dia da Jaiara, que todo ano é comemorado com excelência. Excelência hoje, que agora até meio-dia tem grandes apresentações, médicos, enfim, uma estrutura muito grande aquela comunidade lá. Parabéns, Jaiara, parabéns, prefeito Roberto Naves, parabéns, secretária Elisane, deputada, primeira-dama Vivian Naves, pelo grande trabalho, pela eficiência que tem tratado a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem. Vereador professor Marcos.
Presidente, bom dia. Presidente, 15 dias atrás eu fiz algumas pontuações sobre educação aqui. E uma delas era a falta de professores na Escola Municipal Maria Elizabeth. 15 dias depois, os alunos continuam sem professor na Escola Municipal Maria Elizabeth. Há turmas que não têm professor desde janeiro. Há também uma outra reclamação iminente hoje na rede, que é a chegada das apostilas. Hoje já é dia 21 e as apostilas do terceiro bimestre ainda não chegaram. Os professores estão ministrando aulas sem o material didático. E o terceiro ponto, que eu já tinha dito aqui na prestação de contas, na última, é o atraso do pagamento dos jetons do Conselho Municipal de Educação. Três questões importantes. E quero também parabenizar a grande Vila Jaiara, que tem mais de 60 mil habitantes, mais de 30 bairros. Sou morador da região, tive 281 votos na Vila Jaiara. E o nosso compromisso com essa região, se transmuta em saúde. Então, o nosso mandato é parceiro do Centro Materno e já enviamos R$ 341 mil por meio do mandato do deputado federal Rubens Ottoni. Esses recursos são importantíssimos para investimento e custeio numa instituição filantrópica ligada à Igreja Católica e que atende milhares de moradores na Vila Jaiara há mais de duas décadas. Então, esse é o nosso compromisso, atingir, alcançar, atender a população, promovendo e democratizando o atendimento público através de um sistema único de saúde. Então, parabéns a Jaiara e segue aqui o nosso compromisso iminente de trabalhar em defesa da população.
Na sequência, vereador Américo e depois vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, estou muito feliz hoje pela comemoração de mais um ano aí da nossa grande Jaiara. Eu quero deixar aqui meu abraço, parabenizar o ex-vereador Ciro Miguel, que foi muito feliz na propositura aí da criação do Dia da Jaiara, entendendo a importância ali da nossa região. Então fica aí o meu abraço ao Ciro, parabéns, Ciro, pela apresentação, pela reivindicação aí da criação do Dia da Jaiara. Parabéns, abraço. E quero, senhor presidente, também deixar meu abraço, parabenizar o ex-vereador Zé Vieira. Eu não tenho dúvida que foi um dos grandes vereadores que passou aqui por essa Casa de Leis, que deixou aí vários serviços prestados, inclusive ali na nossa Grande Jaiara, através do doutor Henrique Santilo. O Zé Vieira deixou ali aquela unidade de saúde ali, materna e infantil, que foi a marca dele, né? Então, parabéns também ao Zé Vieira, que contribuiu muito ali para o crescimento da nossa Grande Jaiara. Eu, senhor presidente, tive a oportunidade ali de chegar na Grande Jaiara em 1970, conheci minha esposa, casei ali, criei minha família. Então, assim, eu estou muito feliz por essa oportunidade de mais uma vez estar comemorando aí o aniversário da Jaiara. E de entender também que eu tive a oportunidade de estar participando no crescimento da nossa região, não tem dúvida disso. No pleito passado a gente teve a oportunidade, é claro, eu entendo que o vereador ele não executa, o vereador ele não faz obra não, mas ele apresenta, ele pede, ele cobra, né? E nós fizemos isso no pleito passado e tivemos aí a satisfação de ser atendido. Quero agradecer o prefeito Roberto Naves em ter atendido as nossas reivindicações com obras tão importantes ali para aquela região, que foi ali aporte financeiro para o materno infantil durante os 4 anos aí, no valor de R$ 120 mil. A reforma da praça ali, Bartolomeu Bueno, ali na Avenida Bernardo Saião, a reforma do nosso parque ali, que estava danificado, teve a reforma do parque, obra importantíssima que foi a captação de água da Fernando Costa e Bernardo Saião, a construção da arena esportiva do Adriana Parque, asfalto ali do Ana Carolina, e depois a transformação do Feirão Coberto em mercado municipal, que foi também um pedido nosso aí ao prefeito Roberto. Só para finalizar, senhor presidente, eu quero também aqui reforçar mais um pedido nosso, que a gente fez agora nessa passagem nossa como suplente. Tive a oportunidade de pedir para o prefeito Roberto e ele achou interessante o nosso pedido, que é a ligação ali da Avenida Patrícia. Ali vai estar fazendo uma ligação ali de 6 bairros, nós temos ali um fluxo de carro muito grande naquela pontezinha bem precária ali embaixo. Então, assim, eu deixo aí, reforço mais uma vez aí o pedido, entendendo a importância que vai ser a ligação ali daquela Avenida Patrícia. Muito obrigado, senhor presidente.
Na sequência, vereador Jean. Presidente, quero reforçar aqui, Américo, realmente, questão da arena da Jaiara, estivemos juntos na hora de serviço, e me lembro bem, quando chegou as 9 arenas encaminhadas pelo Jovaí, quando eu tive a oportunidade de pedir ao prefeito Roberto a encaminhamento da arena para o Aldeia, falei, Américo, vai de cima para contemplar a Jaiara, porque não vai,
dois por mês vai ser difícil. E foi o que aconteceu e, de fato, contemplou. Então, parabéns pelo seu trabalho também lá. Tivemos também as ruas asfaltadas ali, próximo ao posto São João, Tiberiçá e Gurupi, através do prefeito Roberto. Tivemos ainda, no outro mandato, a construção da quadra do Realino, também do muro, aqui agora me falha a memória, a escola Adail, salvo engano. Mas, ou seja, várias mãos vão construindo a Grande Jaiara, que merece todo o nosso zelo. E sabemos que muitos contribuíram e que nós estamos aqui para continuar contribuindo com a Grande Jaiara. Mas só concluindo, senhor presidente, é uma preocupação além dessa, o Marcos Cavalho não está aqui, em relação à questão da educação, também estou sendo procurado pelos profissionais cuidadores que foram credenciados para prestarem serviço nas unidades escolares. Vários deles estão nos procurando sobre a argumentação que estão sendo rescindidos contratos de credenciamento. Foram vários contratos celebrados ainda em 2022, mais especificamente em maio, e esses contratos permitem a prorrogação. Considerando que não foi feito o concurso público e a importância do trabalho desses profissionais, dentre tantas atribuições, uma delas é auxiliar os estudantes, cuidados básicos e atividades como dar lanche àqueles que têm alguma dificuldade, realizar a higiene bucal, a higiene corporal, trocar fraldas, vestuários e outros. Ou seja, então algumas rescisões vão deixar desguarnecidas as unidades escolares. Então eu caminhei um ofício também ao atual secretário de Educação, nosso colega amigo Alex Martins, para que possa avaliar as razões dessas rescisões e se, obviamente, havendo a possibilidade, como o próprio contrato prevê, se não houver nenhuma restrição, algum encaminhamento do Tribunal de Contas, que possa prorrogar esses contratos e permitir a continuidade dos trabalhos desses profissionais cuidadores nas unidades escolares. Então, peço ao secretário Alex que avalie com cuidado e prioridade essa pauta para que muitas unidades escolares não sofram com a perca desse profissional cuidador que tanto faz, é importante no contexto das unidades escolares. Eu vou para lá.
Encerro a ordem do dia, abro as comunicações. Vereador Luiz de Maio e vereador Suene já escrito.
Obrigado, senhor presidente. Comunicando, hoje, 40 anos, completou, dia 19, a entidade Conama. Qual dos 40 anos eu participei? 23 anos ali como presidente de bairro, participando juntamente ali com o João Bosco, João Capela, saudoso, a memória aqui agora, que contribuiu muito, Zé Antônio Peixoto, foi um colaborador, e mais do que justo, quem sabe o que acontece no seu bairro, na sua rua, é quem ali mora, e o Conama. Aqui eu cumprimento o João de Almeida, qual faz com muito amor, qual dedica ali ao Conama. Então, mais do que justo, o João da Luz teve a expertise e a honra de criar o dia do presidente de bairro, que é no dia 19. A gente tivemos ali numa festividade no último sábado, casa lotada, casa cheia, os líderes comunitários, presidente de bairro. E hoje vai estar aqui nessa Casa de Lei, quero deixar e estender o convite a todos que venham participar dessa justa homenagem ao CONAMA, ao Conselho das Associações de Moradores do Bairro, qual eu tive a oportunidade por 16 anos ser presidente de bairro ali do bairro Calixtópolis, e agora esse bastão está com a minha irmã, com a Lorena Silva, e estaremos aqui homenageando 40 como é 40 anos, 40 homenageados na noite de hoje, aqui nessa Casa de Lei. Então, estendo o convite a todos vocês que queiram saber como funciona o Conama, como funciona as associações de moradores, o convite está aí externado. Quero cumprimentar o Hiller, que é a Associação de Moradores do Bairro Calixtópolis, que ontem começou o campeonato ali do Bairro Calixtópolis, movimentando muito aquela praça esportiva. Então, deixo aqui o cumprimento à Associação de Moradores, juntamente com o organizador do campeonato ali, é o Rio Seixas, né, qual está fazendo um belíssimo campeonato, campeonato com 16 equipes, mais de 10 mil em premiação e movimentando muito ali o nosso campo. Ontem, 8 rodadas, 8 bons jogos ali. Então, um cumprimento aqui a todos envolvidos, o time que aceitaram o convite da Associação de Moradores para estar ali naquele grande campeonato que acontece todos os domingos no bairro Calixtópolis. E aqui também quero cumprimentar, senhor presidente, cumprimentar a torcida do Anápolis, os torcedores do Anápolis, que ontem no Estádio Olímpico parecia, Fred Cacheta, parecia estar jogando em casa. Estava bonito a festa ali na cidade de Goiânia ontem. Torcida do Anápolis compareceu em massa. Então, quero cumprimentar aqui os torcedores, né, que esteve ali no Estádio Olímpico. O resultado não era o esperado, né? E aqui deixo a mensagem ao Mineirinho, né, qual falou que se o Anápolis subisse, que era para mim fazer uma moção de aplauso. Mas eu quero dizer à figura dele que não foi dessa vez e acho meio difícil, enquanto eu estiver ajudando ali no comando do Anápolis Futebol Clube. Viu, Mineiro? Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Osmar. Eu quero cumprimentar toda a equipe do Anápolis pela campanha, cumprimentar aqui a direção do Anápolis, na pessoa do Zé Paulo, do Marlo, do Kim, e aí eu tenho que ser correto, também na pessoa do Mineirinho. Esse pessoal fez um grande trabalho, a gente sabe que fazer futebol não é fácil, tem muito gasto, e aqui eu quero cumprimentar você também, vereador Luzimar, você que sempre ajudou essas idas para Goiânia, você também ajudou muito. Eu acho assim, a gente tem que cada vez fortalecer. Estou vendo o Federico ali, né, Paraíba, comemorando. Calma, Paraíba. Eu torço para que a Anapolina possa subir, né, porque a gente só vai ter futebol forte se a gente tiver a Anápolis, a Anapolina, e disputando o Campeonato Goiano, disputando a Série D, os dois, depois a C, e quem sabe, é um sonho da gente ver os dois na B também, né? O meu trabalho é de juntar, não de esparramar. É, na sequência, vereador Suendo em comunicação e depois vereador Delcimar Fortunato.
Apenas para parabenizar também, né, a Jaiara, seus 75 anos, importante bairro, quanto como tantos outros bairros também são importantes para Nápoles, mas Jaiara ali, né, no, na sua forma pujante aí, né, cheio de comércio, pessoas importantes dentro ali do contexto da cidade de Nápoles, então parabenizar mais um ano, né, de existência. Parabéns, Jaiara. É, dizer também aos enfermeiros que estamos atentos a tudo que, isso que foi debatido aqui, tanto a cobrança junto ao município, que já fizemos, quanto também a cobrança junto ao governo federal, estaremos fazendo, estamos fazendo já também. Então, para a gente ter noção do que aconteceu real, e acho que todos querem trazer a verdade, que é importante também que a gente fala que vai buscar, né, primeiramente para resolver essa situação, tem que resolver, né, tem que dar tranquilidade a essa categoria. É, não sei se eles ficaram, se essa categoria conseguiu ficar tranquilo com esse debate aqui, porque, na verdade, nada foi demonstrado, né, mas que a gente está atuando nas duas frentes, tanto na gestão do município, buscando informações do que aconteceu, que resolva também, que busque, que encaminhe, se for o caso, uma pessoa do Executivo lá no Ministério da Saúde hoje, né, saia daqui, marque uma agenda, marque uma pauta lá e vá resolver esse problema. Não espere só os deputados que estão lá, ou não espere só os vereadores aqui. O Executivo tem, né, essa possibilidade. Então, eu até falo sobre a secretária, ela mesma pessoalmente, vá, né, até o Ministério hoje, vá até o Governo Federal e tenta trazer uma solução hoje, né, para que à noite já esteja solucionado esse problema aí, né, ou se não, pelo menos encaminhado. Então, a gente está cobrando nas duas frentes aí, nas duas vertentes aí desse trabalho relacionado ao piso nacional da enfermagem. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suendo. Não havendo mais escrito, vereador Delcimar nas comissões.
Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Eu quero parabenizar a nossa querida Jaiara, né, pelos seus 75 anos.
Jaiara, que hoje é vista como uma cidade, né? É, hoje tem mais de 100 mil moradores ali, mais de quase 90 mil eleitores, e tem aqui um parlamentar. Todos nós representamos a Jaiara, né? A Jaiara, eu tive mais de 150 votos lá. Eu tenho muitos parentes lá, eu tenho muitos amigos na Jaiara, e realmente é uma bela cidade, né? Eu considero a Jaiara como uma cidade. A Jaiara começou, se iniciou ali em 1946, e eu estava conversando com um colega aqui, um parlamentar, que é da Jaiara, o Américo, né, Américo? O Américo chegou ali na Jaiara e disse que nos anos 70, eu não era nem nascido ainda. Parabéns, viu, Américo? Eu quero também deixar um abraço aqui para todos os moradores da Jaiara, comerciante, né, para quem gera serviço de trabalho. E também deixar um abraço aqui para o meu amigo Israel. Israel é um guerreiro. Israel preocupa muito com as questões da Jaiara. Sempre manda as demandas para o meu gabinete, a gente faz os requerimentos, os ofícios. É, Israel, continua assim, amando a Jaiara como você ama, viu? Tamo junto, conte comigo, Deus abençoa, vamos avante. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Não havendo mais escrito em comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental, nessa terça-feira, em horário regimental, dia 21.
Muito bem, concluída a primeira sessão dessa semana, Marcos Vieira, o presidente já convocou outra para amanhã às 9:30 da manhã, uma sessão que chega agora meio-dia e 2 minutos, com muita discussão, muitos debates, muitos projetos, debates importantes e temas importantes da sociedade, analisados pelos vereadores na sessão dessa segunda-feira.
E à disposição as reportagens daquilo que foi dito aqui na tribuna, no anápolis.go.leg.br, esse é o nosso site oficial aqui da Câmara.